peço aos participantes nesta audição que tomem lugar na plateia e aqueles que ainda estão a tomar café que reduzam as conversas ao mínimo para termos condições sonoras na sala. Volto a pedir aos participantes na audição que tomem o lugar na plateia e quem está atrás, ainda servindo-se de café, que reduza as conversas ao estritamente indispensável para podermos ouvir-nos. E eu pedia ao Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado só um momento, Sr. Professor, a ver se vou ver ali atrás como é que estamos. Tem apresentação? Então vamos ter que sair outra vez, que tem também uma apresentação. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra.
Muito bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da Comissão, à Sra. Deputada Relatora, aos Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite, por esta iniciativa. A apresentação que irei fazer, possivelmente, será um pouco inesperado para aquilo que estarão à espera do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, porque não iremos apresentar nenhuma novidade, muitas das coisas já foram referidas. A segunda questão é que não nos iremos focar muito na reflexão, mas se calhar reflete um pouco na questão que agora precisamos de atuar, precisamos de agir. Começando, talvez, pelo óbvio, portanto, os laboratórios de Estado tiveram um grande impulso, foi nos anos 40 e 50 e que veio no seguimento do grande impulso para a ciência no pós da Segunda Guerra Mundial. Tem havido uma grande evolução nos sistemas científicos e tecnológicos nacionais. No caso português, nós podemos ver aqui assim o gráfico que está aqui assim apresentado, onde temos aqui a evolução da despesa em percentagem do PIB, no caso dos laboratórios de Estado, desde cerca do ano 2000, que está ali a linha encarnada, uma das que está aqui embaixo, a decrescer, enquanto, felizmente, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional tem dado um grande salto, sobretudo, basta dizer que de 2005 para 2008, duplicou, tem tido uma grande evolução, ainda bem, mas, curiosamente, em relação aos laboratórios de Estado, tem vindo a decair há mais de 10 anos. Referindo à avaliação internacional, apesar desta evolução e apesar do contexto histórico ser completamente diferente daquilo quando foi criado e quando era o peso do Estado que assumia para assegurar a investigação, no entanto, conforme é expresso na avaliação de 2006, o sistema de laboratórios de Estado continua a ser uma peça importante no sistema científico e tecnológico nacional. Está ali indicada as características específicas dos laboratórios de Estado, nomeadamente na formação e implementação de políticas, que iremos ficar mais à frente tocar neste ponto, a questão do fornecimento de serviços públicos e de elevados padrões, como foi já aqui referido o caso da meteorologia, e depois a questão das grandes infraestruturas, e penso que vimos há pouco ali uma fotografia do LNEC, lá da vossa mesa de ensaio sísmico, não é? A posição do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado é que considera que o relatório de avaliação internacional que foi realizado em 2006 continua a ser digno de apreço, relevando uma análise cuidada dos laboratórios e da sua relação com as respectivas tutelas, e apresenta um conjunto de recomendações com as quais nós achamos que é coerente com o diagnóstico feito e que genericamente subscrevemos. Portanto, este é o primeiro ponto que queria aqui deixar bastante claro. Recomendava aqui assim, um contributo do professor Conson, que foi quem coordenou a avaliação, tanto a avaliação de 96 como depois a avaliação que foi feita em 2006. Esse contributo está na página, portanto, nos documentos que era na anterior legislatura, quando se estava a preparar esta audição. E é referida, ele refere ali três pontos para as condições de funcionamento eficiente, já foi aqui referido. Portanto, é definir claramente qual é a missão de cada um dos laboratórios de Estado. Definida esta missão, é necessário que os recursos estejam adequados a essa missão. Porque se não tiverem, se houver aqui, se os recursos forem inferiores, inclusive estamos a desperdiçar dinheiros públicos, não conseguimos cumprir a missão. Portanto, é importante aqui esta questão da adequação dos recursos à missão. E depois tem que haver aqui este tal palavrão da flexibilização da gestão, porque até podemos ter recursos, foi aqui referido, recursos financeiros, inclusive, que se consegue ir buscar a projetos europeus em concursos altamente competitivos, consegue-se obter o mais difícil, que é a aprovação das candidaturas, e depois o dinheiro desperdiçamos, não conseguimos utilizar esse dinheiro. Depois há a questão, então, de reforçar as ligações com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Há aqui um ponto importante, que não terei tempo, mas depois da apresentação poderemos conversar com alguns deputados, sobre esta questão do facilitador em ciência e as políticas públicas, ou o consultor científico, que é referido na avaliação internacional. Olhando aqui para os recursos humanos, eu penso que isto não podia ser mais claro. Temos ali a evolução do número de investigadores em relação ao seu tempo de ocupação. Olhando ali sim para o total, vemos o crescimento, felizmente, ali sim muito grande, mas depois vemos para a linha azul dos laboratórios de Estado a decrescer. É evidente que isto tem que levar ao desaparecimento de competências e valorização de equipas. É a questão que todos nós estamos fartos de ouvir falar, a questão da falta de massa crítica e, portanto, como veem, não há novidades. Isto é, ouvimos os presidentes dos laboratórios de Estado a focar esta questão. É essencial, então, portanto, que haja uma abertura de concurso na carreira e a flexibilização dos recursos humanos para assegurar as competências vitais que estão nos laboratórios de Estado e o rejuvenescimento das equipas. É preciso ainda terem atenção, que foi já aqui referido, o caso dos colegas contratados pelo Programa Ciência por causa da consolidação e sustentabilidade de linhas de investigação que estão. E depois também o caso dos técnicos superiores doutorados, que penso que é um assunto que os senhores deputados também já têm conhecimento e que estão a acompanhar. E é evidente que, além dos investigadores, também é importante ter atenção ao outro pessoal e às outras atividades científicas e tecnológicas. Aguardamos um novo estatuto, olhando aqui um exemplo, no caso, por exemplo, é apresentado o caso do INEA, de haver a evolução em termos dos investigadores auxiliares, investigadores principais e os investigadores coordenadores, equiparado a professor catedrático, e vemos que, por exemplo, em 1980 estávamos acima dos 50%. Este valor, curiosamente, corresponde àquilo que está no estatuto da carreira docente universitária, em que dizem que o conjunto de pessoas catedráticas e pessoas associadas deve estar entre 50% a 70%. Ora, o INEA em 1980 cumpria isto. Agora está ali naquela situação que pouco passa dos 10%. Certamente que os outros laboratórios de Estado estão na mesma situação. Portanto, é necessário abrir concursos para a progressão. Nas categorias, temos pessoas com provas públicas, provas de agregação, provas de habilitação, que continuam investigadores auxiliares e já estão próximo da reforma e que não há progressão. Ora, como é que vamos promover o mérito e a motivação sem esta questão da progressão da carreira? Portanto, a questão dos... Depois há a questão dos bolseiros dos investigadores da FCT, a questão que depois, enfim, já não há muito tempo, mas referir a importância e a questão dos tempos, dos contratados do Programa Ciência e da sustentabilidade das nossas equipas de investigação. A questão do financiamento. O financiamento está ali, é mesmo o que se passa nos recursos humanos. Podem ver ali para o financiamento, estamos a falar da intensidade da investigação, da despesa sobre a questão do PIB, olhando para o total do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, olhando para o Estado, vejam o que sucede desde 99. Curiosamente, a primeira avaliação que foi feita aos laboratórios de Estado foi feita em 1995-96. Foram tomadas medidas legislativas de três decretos-leis muito célebres, do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, do Bolseiro, do quadro normativo das instituições de investigação, que foi publicado em 99, por acaso, olhando ali para 99, de 99 até agora, entretanto tivemos mais uma avaliação internacional, até olhando para todo o sistema, e a intensidade de investigação nos laboratórios de Estado continua a decair. Foi aqui também referida a questão das verbas, só alguns exemplos, aspectos, receitas próprias, foi aqui referido, e há uma grande pressão face à redução do orçamento de Estado, a questão das receitas próprias. Mas só colocamos aqui assim dois pequenos pormenores. vem receitas próprias que consegue-se obter receitas, seja, por exemplo, contratos de investigação. Os problemas foram aqui colocados, nomeadamente, que são agravados com a lei dos compromissos. Que não se consegue depois executar as atividades sobre as quais nós conseguimos ter contratos. Portanto, isso desincentiva a obtenção de qualquer contratualização de atividade e a obtenção de receitas próprias. Por outro lado, nós fazemos contratos para ter as atividades. Depois, não conseguimos executar ao equipamento que avaria. Há reagentes que acabam que necessitamos fazer as atividades. Não conseguimos cumprir prazos, foi aqui dito. Isto leva, para além de não cumprirmos aquilo como somos contratualizados, a questão que se falou há pouco das parcerias, também a questão dos consórcios. Há aqui parceiros externos. Como é que conseguimos manter e cativar parceiros externos a estarmos a trabalhar com eles em projetos, quando depois nós não conseguimos executar a nossa parte por questões, não é de falta de competência, não é de falta de verbas, por questões que não conseguimos realizar aquilo com que estamos obrigados. E, portanto, vamos perdendo assim os parceiros e vamos caindo em descrédito. Foi aqui já referido uma coisa com a qual nós subscrevemos, que é a questão dos contratos, programas e do orçamento plurianual. Por fim, referindo, já houve duas avaliações internacionais que permitiram fazer um bom diagnóstico, um conjunto de recomendações que no seio dos investigadores do Laboratório de Estado é relativamente consensual. Em cerca de 15 anos, consideramos que não houve as recomendações fundamentais, que é tido fundamentais, não foram implementadas. Tivemos reorganização dos laboratórios, basta dizer que, por exemplo, no meu caso, no caso do INEA, portanto, foi em 2002 foi criado o INEAP. Depois houve nova reestruturação, foi criado o IRB e agora está a haver nova reestruturação. Ou seja, em 3 anos temos reorganizações. Mas há outras questões fundamentais que foram aqui referidas pelos presidentes também das instituições, relacionados com a parte financeira e com os recursos humanos que não foram implementados. Portanto, a nossa posição aqui do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, apesar de ser um conselho científico, é na perspectiva da atuação. Portanto, foi feito o diagnóstico, há um conjunto de recomendações e, portanto, aquilo que solicitávamos aos senhores deputados era no sentido da Assembleia da República aprovar uma resolução da implementação efetiva de medidas de revitalização dos laboratórios de Estado. E achamos que esta comissão, então, deveria acompanhar, de facto, o cumprimento desta resolução. Portanto, muito obrigado pelo convite que nos foi formulado ao fórum e é uma agradável surpresa ver esta sala cheia. Muito obrigado. Bom dia.
Eu tenho aqui uma inscrição que não é Alexandra Fonseca. É para o debate. É para o debate. Bom, entramos então agora na parte dos parceiros externos e laboratórios, incluindo laboratórios associados, para que temos 5 inscrições. Aqui eu vou atribuir o tempo de referência de 5 minutos a cada um e que eu vou ler a ordem para saberem. Pedro Fevereiro, Francisco Mantero, Rui Malhó, Vladimir Miranda e Isabel Tato. Portanto, dou a palavra, em primeiro lugar, ao professor Pedro Fevereiro, do IBET. Faz favor. Peço que se apresentem, comecem por se apresentar, a que título falam e depois...
Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar os senhores deputados presentes, agradecer a oportunidade que foi dada para apresentar este testemunho, cumprimentar também os colegas de investigação, sobretudo os senhores presidentes e diretores dos institutos. Foi pedido ao IBET, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, que tem como finalidade produzir e transferir conhecimentos na área da biotecnologia para as empresas nacionais e estrangeiras, este testemunho relativamente à cooperação e à parceria, em particular com o ICT. Eu devo dizer, como investigador, sobretudo, e na área de investigação que tenho colaborações há 20 anos, quer com o ICT, quer com o atual Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, E a primeira palavra que tenho para vos transmitir é que reitero as dificuldades e as questões colocadas aqui pelos diferentes diretores dos institutos, porque elas se refletem claramente no estabelecimento das relações de parceria e no trabalho do dia-a-dia que temos que desenvolver do ponto de vista de investigação. De facto, só para vos dar uma expressão clara destas dificuldades, eu como responsável por projetos de investigação já tive que fazer o seguinte processo. Em situações em que os institutos não podiam executar os orçamentos, eu tive que pedir à instituição financiadora para transferir esses orçamentos para a minha instituição, para eu os executar e depois fornecer às instituições, os produtos necessários e os equipamentos necessários para se executar, para fazer a execução da investigação, que era feita em parceria. Portanto, já veem como é que temos que... A forma como está estruturada este tipo de atividade para que se possa... E as dificuldades que se avolumam relativamente a isto. Eu gostava, tenho muito pouco tempo e, portanto, gostava de transmitir apenas duas perspectivas. Do meu ponto de vista, do ponto de vista da investigação, claro, a missão dos laboratórios de Estado consiste no desenvolvimento e transferência de conhecimento que potencie o património e a produtividade nacionais. No caso do ICT, que daqui dou testemunho, obviamente no contexto da cooperação com o país da Cplp, e cada vez mais se verifica que esta missão se encontra comprometida por um lado, do meu ponto de vista também, pela falta de capacidade de intervenção política na própria missão dos laboratórios, provavelmente de alguma incompreensão por parte dos agentes políticos e dos agentes do Estado, de qual é esta missão, e, portanto, os laboratórios encontram-se neste momento numa perspectiva, entre duas perspectivas. Uma é a luta pela sobrevivência, em alguns casos, e a outra, em alguns casos também, a espera para a conclusão da sua existência. E, portanto, neste contexto, como parceiro, neste momento representando o IBET, eu esqueci-me de dizer que quer o ICT, quer o INIAV são associados do próprio IBET. Gostaria de transmitir esta, sobretudo aos senhores deputados, de que há que claramente alterar este rumo, claramente conceder aos laboratórios de Estado as condições necessárias do ponto de vista de investigação para assegurar a sua missão e só assim, também do ponto de vista das parcerias, poderemos continuar a colaborar e evoluir do ponto de vista da criação necessária do conhecimento para potenciar, então, o património e a produtividade nacionais. Muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado, Dr. Pedro Fevereiro. Dou a palavra agora ao professor Rui Manhó, que creio que representa a Academia das Ciências. Também 5 minutos.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom dia. Bom dia. Sim, sim. Está ligado. Pronto. Muito bom dia. Meu nome é Rui Malhó, membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e também investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E é nessa dupla qualidade que eu também irei dirigir-vos algumas breves palavras e agradeço também a oportunidade de o fazer. Tal como o professor Pedro Fevereiro também foi solicitado enquanto parceiro externo do IICT para dar alguma opinião sobre as colaborações que tenho exercido com esta instituição, e acho que, tal como ele, também poderei alargar essas palavras não apenas ao IICT, mas a outros laboratórios de Estado, e nomeadamente à execução da sua missão. Enquanto investigador membro da Academia das Ciências, a minha participação, colaboração com o ICT tem sido a nível de ajuda, auxílio na elaboração de congressos, todos de caráter interdisciplinar, portanto participação em comissões científicas, e essa participação permitiu-me ter uma visão, eu diria, bastante abrangente da interdisciplinariedade que estes institutos de Estado têm e que, no que me diz respeito, até foi uma agradável surpresa. Outra agradável surpresa foi verificar que, apesar das condições que muitas vezes não são, aliás, eu diria que não são as ideais para o desenvolvimento da missão destes laboratórios de Estado, há da parte dos recursos humanos com quem eu tenho lidado uma enorme disponibilidade, um enorme vestir a camisola, e isso é a coisa que eu mais gostaria de realçar aqui. E isso não pode ser dissociado, em meu entender, do aspecto do que é a sua missão e de como é que estes laboratórios devem ser avaliados. Se insistirmos, como neste momento fazemos, de uma forma ainda que indireta, em avaliar um laboratório de Estado exatamente pelas mesmas bitolas com que avaliamos os outros tipos de instituições, será muito difícil, para não dizer impossível, a esses laboratórios prosseguirem devidamente a sua missão. Estou-me a referir, por exemplo, concretamente no caso de investigadores. Os investigadores de ciência que foram contratados a nível 2007-2008, em que o tipo de obrigações que lhes solicitamos são exatamente idênticas, independentemente da instituição onde eles estão inseridos, e isso leva não apenas a uma desmotivação por parte desses investigadores, mas também uma tarefa com uma dificuldade acrescida na prosecução da missão do Laboratório de Estado. Portanto, se haveria um apelo que eu deixaria aqui, era que se redefina esta questão de o que é a missão de um Laboratório de Estado, tal como o meu colega Pedro Favreiro disse, no sentido de colocar-se ao serviço da sociedade, e as pessoas e as instituições, os recursos que têm que ser alocados a esta missão, têm que ser condignos para esse tipo de serviço à sociedade. Caso contrário, o que temos serão, eu não quereria utilizar, mas já que eu disse agora, vou utilizar a expressão de instituições de primeira, instituições de segunda em fazer investigação, mas podemos correr o risco de ser exatamente isso que acontece. Se tivermos uma instituição apenas dedicada a uma persecução de excelência a nível mundial, global, não poderemos, se calhar, articular isso devidamente com a persecução de uma excelência no sentido de servir a sociedade portuguesa, que é isso que eu diria que seria a missão de um laboratório de Estado. Finalmente, também, como referiu o meu colega Pedro Favreiro, um apelo para a questão das infraestruturas que estão disponibilizadas neste momento e para, vá lá, uma degradação. Não estou a falar apenas da questão patrimonial, uma vez que sabemos que envolvem mais do que questões financeiras, mas a nível da própria gestão das pessoas que trabalham nestes recursos. Acho que é importantíssimo que houvesse uma motivação, uma melhor gestão destes recursos humanos nesta instituição. E é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Agora temos do INESC do Porto, Vladimir Miranda. O seu professor tem 5 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade. Eu não posso ser suspeito de trazer qualquer opinião corporativa, toda vez que não pertenço a um laboratório de Estado. Na verdade, sou um dos membros da direção de um laboratório associado, o INESC-TEC, que é coordenado pelo INESC Porto. Só para dar uma ideia aos presentes, na nossa dimensão atual, neste momento, é de cerca de 700 investigadores, 210 doutores, 14 milhões de euros de orçamento, com financiamento FCT de 1,6 milhões. Aqui a minha presença como responsável de um laboratório associado, como professor universitário e como cidadão, é tentar ajudar a colocar uma alternativa de pensamento sobre o modelo que configura esta questão dos laboratórios de Estado. Na verdade, às vezes parece-me que se confunde missão e visão com organização. Parece que a organização deriva automaticamente de se definir que a missão é serviço público e, portanto, tem que ter um certo figurino organizativo. Ora, para nós isso não nos parece líquido que haja essa obrigatoriedade. Na verdade, nós temos em Portugal, nos últimos 20 anos, mas depois podemos concretizar nos últimos 15, digamos 10, temos experiências muitíssimo interessantes de alternativas de modelos de organização que estiveram em competição com o modelo clássico organizativo. Estou-me a referir aos laboratórios associados que herdaram a estrutura de associações privadas sem fins lucrativos, que competiram de forma saudável e não agressiva, mas competiram quase darwinisticamente com o modelo de organização da universidade clássica e demonstraram uma virtude de organização que hoje não é contestada. Uma virtude em termos de flexibilidade, de produtividade, de geração de excelência, etc. Mais recentemente, nós temos um modelo das universidades fundacionais, que também, embora com muito menos tempo de experiência, está a demonstrar um conjunto de virtudes na agilidade com que se desempenha na gestão e que deveria ser objeto de reflexão para ajudar a evoluir no modelo dos laboratórios de Estado. Porque muitas vezes eu vejo apenas discussão sobre que era preciso um orçamento plurianual. Mas, eu interpreto isso apenas como oxigênio para manter o ser vivo. Porque é dinheiro para manter tudo na mesma. Ora, o que nós precisamos, na verdade, é de adotar, primeiro, um modelo jurídico diferente que permitisse incorporar nos objetivos de gestão do laboratório de Estado elementos da sociedade civil. Uma associação sem fins lucrativos pode gerir um laboratório de Estado. Este modelo é, por exemplo, um modelo seguido pelo Argonne National Laboratory nos Estados Unidos, que é um laboratório do Estado, do Departamento de Energia, e todavia a sua gestão está adjudicada a uma universidade no Estado de Chicago. Podem ser sócios de um laboratório deste tipo, sócios podem ser, além do próprio Estado, podem ser universidades, podem ser agentes da sociedade civil, associações empresariais, etc. Podem ser associados para definir um modelo de gestão, mas isto tem uma implicação clara em que o modelo de gestão é completamente diferente. A nomeação não é por despacho ministerial, etc., é por decisão dos associados e gera um modelo de financiamento diferente. Ora, eu acho que as entidades, no laboratório de Estado, não precisam de um programa plurianual de orçamento. Precisam é de uma estrutura de capital. Nós, lá por sermos laboratório associado, também estamos confrontados com as enormes dificuldades, nomeadamente de sermos fora da região de Lisboa e Vale do Tejo. Estamos entregues ao delírio burocrático do CREN. O CREN que gerou mais dívida do que em vez de injetar dinheiro na economia. Porque todo o modelo de financiamento se alterou. Em vez de haver um procedimento de adiantamentos regulares, nós temos que gastar primeiro e esperar que no dia são nunca o delírio burocrático, que muitos se calhar conhecerão, se alguma vez tiveram que fazer uma proposta ao CREN, eu vejo umas cabeças a dizer assim, fico confortado com isso, não é a minha alucinação. Não é? Nós temos, agora vejo o orçamento que eu tenho, 14 milhões de euros, eu tenho que ter disponibilidade de capital para poder enfrentar isto. E para poder enfrentar a internacionalização, a valorização, etc. E um último detalhe, que é, o modelo de organização de financiamento tem que incluir o conceito de matching funds. Isto é, tem que haver incentivos claros aos laboratórios de Estado para proceder à valorização do conhecimento. Não é só fazer como os académicos e os investidores todos sabem, são muito bons a transformar dinheiro em conhecimento e muito maus a transformar conhecimento em dinheiro. Só faz a primeira parte. E os laboratórios de Estado que geram conhecimento também têm obrigação hoje, que o cenário social mudou, de gerar valor a partir do conhecimento que é criado. Então, o esquema de financiamento tinha que incluir
contrato por objetivos, matching funds e prémios ou penalidades por valorização ou não do conhecimento. Como o tempo já se esgotou, eu não quero esgotar a paciência do Sr. Presidente e dos presentes, além do tempo, fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agora Isabel Tato, da ANICP, Fileira do Pescado. Isto é contigo, deve ser contigo.
Bom dia. Então, eu sou Isabel Tato. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes na sala. Eu venho como porta-voz de duas instituições, da Associação Nacional de Conservas de Peixe e da Fileira do Pescado. A Fileira do Pescado é uma organização composta por várias associações, as mais importantes da Fileira do Pescado, desde a pesca até ao consumidor. E então eu tirei umas notas, eu vim de comboio, peço desculpa de ter chegado só agora e não estar muito alinhada no discurso anterior. Tirei umas notas, no fundo somos todos parceiros, tanto a Fileira como a Associação do IPIMAR, e foram essas as notas que eu tirei em relação a este Instituto. Queria dizer que concordo plenamente com os intervenientes anteriores, em de que, de facto, existem dificuldades, e começo por dar o exemplo. No Porto foi criado, ou antes em Matosinhos, foi criado um polo IPIMAR com dinheiro comunitário para dar apoio à indústria de conservas. Neste momento estão 3 laboratórios sem atividade e nós temos que utilizar sempre os laboratórios de Lisboa, pelo que, de facto, era necessário haver uma gestão diferente, porque enviar análises que nós precisamos com urgência, porque somos um setor exportador e porque precisamos de pôr no contentor as análises certas, na altura certa, é muito complicado. E então o que se passa é que nós pontualmente fazemos as análises no IPIMAR e imensas vezes utilizamos os laboratórios privados. E eu penso que se aquele laboratório de Matosinhos foi aberto, foi para dar com dinheiro comunitário, para dar apoio à indústria, deveríamos estar todos a pensar em mudar aqui alguma coisa e a gestão de ser melhor. Por outro lado, nós temos com o IPIMAR uma longa história. Desde investigação científica, que nos apoiam na parte nutricional, por exemplo, que é tão importante agora para o consumidor nós conseguirmos dar informação credível. E essa informação, de facto, no IPIMAR, nós estamos muito satisfeitos. É uma informação fiável, credível e com muitos estudos na área do pescado. Se em Portugal existe alguma instituição que possa dar as mesmas informações, eu ainda gostaria de saber, porque não conheço nenhuma. O IPIMAR é a que traz mais investigação nesta área de nutrição. Por outro lado, a indústria de conservas achou há 3 anos que era necessário certificar a pesca da sardinha portuguesa em termos de sustentabilidade. E mais uma vez recorremos a este instituto. Na Unidade de Investigação de Recursos Marinhos e Sustentabilidade, eles realizam estudos sobre a distribuição, abundância, biologia, ecologia, enfim, dinâmica, para saber como é que os recursos, como é que os estoques das diferentes espécies estão no mar, e esses dados são importantes para nós, para depois nós podermos candidatar-nos a estas certificações internacionais. E, portanto, obtivemos esse apoio na certificação da sardinha. Queria mais uma vez agradecer a todos os investigadores que participaram e ainda para mais representam no ICES, que é o International Council for the Exploration of the Sea, representam Portugal. No fundo, o ICES é o que recomenda os taques e as cotas de Portugal, e nós, se não fossem os nossos investigadores a ver como é que está o estoque da sardinha, era complicado. Bom, e em relação agora a uma próxima fusão, porque agora já não é IPIMAR, é o IPMA, nós vemos com muitos bons olhos, porque de facto precisamos de muita informação de meteorologia, e esta fusão foi positiva, porque os fatores ambientais de algum modo interferem também nos estoques e no peixe no nosso mar. Quanto à fileira do pescado, é muito recente, é uma parceria recente, tem cerca de um ano. Não tenho muito para dizer, a não ser a simpatia de nos cederem os anfiteatros para realizarmos dois seminários do Ômega 3 com investigadores portugueses e estrangeiros. E, por outro lado, caracterizar diversas espécies, colaborar com a DOCA Pesca em elaboração de manual de boas práticas para embarcações e assessoria técnica e científica. E agora, para terminar, eu gostaria de dizer que teríamos um amplo pedido, muitos pedidos a fazer a este laboratório, se de facto tivesse uma dinâmica económica e de recursos humanos mais operacional. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora o último parceiro inscrito, Dr. Francisco Manteiro, Secretário-Geral da Confederação Empresarial da Cplp. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. E venho só dar rapidamente um testemunho sobre a importância do ICT para a lusofonia. Lusofonia que é mais vasta que os 8 países que compõem a Cplp, uma vez que os países que compõem a Cplp estão, por sua vez, integrados em várias regiões e comunidades económicas no mundo, o que significa que abrangem 4 continentes e 6 comunidades económicas, num espaço cerca de 1 bilhão e 500, 600 milhões de pessoas. O saber tropical que está contido no ICT, que é o Instituto de Investigação Científica Tropical, tem uma importância muito grande, em alguns casos até uma importância decisiva, para o conhecimento de alguns, para o conhecimento da memória de alguns Estados-membros da Cplp e dos seus povos. O Arquivo Histórico Ultramarino e as coleções que possui são, no reconhecimento expresso das autoridades, e não só das autoridades, e da sociedade civil desses Estados-membros, muito importantes para poderem perceber não só a sua própria história, mas para perceberem também as relações internacionais que têm e porque as têm. Não é só uma razão histórica, uma razão do passado, é uma razão do presente e até do futuro. Outro aspecto fundamental do Instituto de Investigação Científica Tropical é a área da biologia tropical e do acompanhamento do Programa das Nações Unidas Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que, como sabem, é um programa decisivo para tentar alterar a situação dos países mais pobres do planeta. O ICT tem uma rede internacional muito vasta. Eu destacaria a participação na AgriNatura, que é a European Alliance on Agricultural Knowledge for Development, e no CGR, o Consultative Group on International Agricultural Research, que é também muito importante para os Estados-membros da Cplp, sobretudo os da África, uma vez, como suponho que sabem, 80% das populações que compõem os países de língua portuguesa em África, 80% são agricultores. Eles estão, de uma forma ou de outra, ligados à agricultura. Portanto, não há desenvolvimento de países em África. Isto que disse para os Estados-membros da Cplp aplica-se, evidentemente, para todos os outros, ou para todos os 54 países de África. E, portanto, vê a importância que é termos um instituto com este conhecimento e com acesso a este conhecimento para o desenvolvimento desses países. E ainda de salientar que o ICT tem capacidades na área do development, de business for development, portanto, editou, nomeadamente, um importante manual sobre o acesso de fontes de financiamento internacionais para quem pretendesse investir. E, finalmente, há uma ligação com a CPLP, o ICTE tem uma ligação institucional forte com o próprio Secretariado Executivo da CPLP, com a Confederação Empresarial, e tem também ligações fortes ao nível da OCDE, das Nações Unidas, nomeadamente do CIGIAR, e, portanto, todo este conjunto de mecanismos e de relações internacionais seria muito importante aproveitar e incluí-las no âmbito da política económica externa portuguesa. Muito obrigado.
Íamos tendo mais um problema nos laboratórios de Estado para resolver, mas graças a Deus não aconteceu nada. Entramos agora aqui no debate e temos 14 inscrições. Portanto, eu vou dar mais 5 minutos para ver se alguém mais se inscreve. Para já atribuo a cada um 2 minutos e 30. Se houver mais inscrições, teremos que reduzir. A vantagem dos 30 segundos é o que eu chamo o fator VA, a vantagem do atrevimento. E, portanto, dou a palavra em primeiro lugar à Ana Cristina Martins, do ICT. 2 minutos e 30. Se preferirem, para ganharmos tempo, podem falar do lugar e circula o microfone.
Pronto, muito obrigada. Bom dia. E então, para não perder mais tempo, depois de não ter percebido que podia falar do lugar...
A culpa foi minha, peço desculpa.
Portanto, Ana Martins, investigadora auxiliar do Instituto de Investigação Científica Tropical, contratada ao abrigo do programa Compromisso com a Ciência. No ICT, os investigadores contratados ao abrigo deste programa representam 25% do total de investigadores. A nossa entrada para o ICT reforçou a investigação para o desenvolvimento em áreas como a agronomia, a biodiversidade e ecologia tropicais, nomeadamente pela introdução de tecnologias inovadoras, como sejam a sequenciação em massa, genómica funcional, a detecção remota e a modelação ecológica. As coleções históricas e científicas à guarda da nossa instituição, frequentemente solicitadas para consulta pelos países da CPLP, beneficiaram muito com a nossa integração, desenvolvendo sistemas de informação, repositórios digitais e estudos transversais destinados a conhecer melhor as missões científicas nos trópicos e a definir projetos relevantes para a CPLP. Reforçando as competências científicas do ICT, contribuímos para a consolidação dos bons resultados deste laboratório de Estado, ao captar financiamento para projetos, comunicar e publicar nacional e internacionalmente os nossos trabalhos e ao organizar e coorganizar encontros científicos e exposições temáticas. De destacar ainda a nossa participação em órgãos de gestão do ICT, nomeadamente na Comissão Coordenadora do Conselho Científico. Desde que entramos para o ICT, que os outputs científicos evidenciam o nosso crescente comprometimento com a sua missão, reorientando as nossas carreiras científicas para a investigação para o desenvolvimento, com especial enfoque nos países da CPLP, com os quais temos aprofundado ligações há muito existentes no ICT, iniciando ainda novas colaborações. Coloca-se agora o desafio da nossa continuidade neste Laboratório de Estado, por nele querermos prosseguir as nossas carreiras e permanecer na primeira linha de investigação, capacitação, cooperação e representação com outros países lusófonos, concorrendo deste modo, ou também deste modo, para a visibilidade externa do nosso país. Muito obrigada.
Dou agora a palavra a João Lavinha, do INSA. Também 2 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aqui duas ou três notas. A primeira é de saudar esta iniciativa. Realmente parece-me ser do maior interesse e em linha com as melhores práticas internacionais. Só para citar o exemplo, os Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos dialogam diretamente com o Congresso. E isto penso que poderá ser algo nessa linha. Não notei aqui hoje a presença da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pode ser que esteja alguns por aí, mas eu não vi pelo menos o professor Miguel Seabra, o que me entristece um pouco. Em segundo lugar, queria referir a importância da continuidade deste subsistema do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que são os Laboratórios de Estado, com o conjunto do sistema. Porque nós somos realmente um subsistema com missões e características próprias, no entanto, só ganhamos em estar em estreita parceria com eles, e seja na forma de consórcios, redes temáticas, qualquer coisa, mas o reforço das ligações com os laboratórios associados, com a universidade, com a indústria, é da maior importância visto do nosso lado. E até, talvez, um pré-requisito para termos melhores taxas de sucesso na Europa, por exemplo. Finalmente, sobre a avaliação, para sublinhar que a avaliação regular dos laboratórios de Estado deve prosseguir, ou deve ser retomada, uma vez que já há tempo que não se realiza, mas deve ser calibrada à natureza das nossas missões, como já aqui foi dito, e não ser apenas por medições bibliométricas ou coisas do género. Portanto, a questão do impacto e a questão da multiplicidade de missões para além da ID, a saber, laboratórios de referência, vigilância, capacitação de recursos humanos e promoção da cultura científica, devem ser apreciadas condignamente nos processos de avaliação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora a Ana Melo, também do ICT. 2 minutos e 30.
Muito obrigada. Também sou contratada ao abrigo do programa Compromisso com a Ciência e, em primeiro lugar, gostaria de reafirmar a minha aposta em prosseguir a minha carreira no ICT e o meu compromisso no cumprimento da missão deste Laboratório de Estado. Trazia aqui alguns pontos que gostaria que fizessem parte da vossa reflexão, porque podem ajudar ao melhor cumprimento das missões dos Laboratórios de Estado em geral, em particular do ICT. Num estudo recentemente apresentado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia sobre as instituições de investigação e desenvolvimento do nosso país, que foi apresentado na Conferência Ciência 2012, foram analisados apenas laboratórios de Estado e unidades de investigação. Laboratórios associados e unidades de investigação. A questão que aqui queria levantar é em que contexto se inserem os laboratórios de Estado no Sistema Científico Nacional, porque nem fazendo parte deste estudo, penso que é bom ter em consideração. Depois, relativamente aos critérios que a FCT sugere para as suas linhas de ação mais recentes, surge a continuidade da aposta na cooperação com as organizações internacionais. E a questão é que tipo de organizações internacionais é que são valorizadas. Por exemplo, são valorizadas as nossas colaborações com as universidades de Moçambique, de Angola, dos países da Cplp com quem trabalhamos privilegiadamente. Como sabem, no cumprimento da nossa missão, a investigação, cooperação, capacitação e representação nestes países estão interligadas com o tipo de investigação que desenvolvemos e, forçosamente, a nossa investigação versa os aspectos de interesse mútuo, procurando responder às necessidades de cada país parceiro. Também no que respeita aos critérios exclusivos de qualidade, e este assunto já foi aqui mencionado e deve ser reforçado, é óbvio que estamos de acordo com critérios exclusivos de qualidade, que são os que devem presidir à seleção de recursos humanos e financiamento de projetos que são alocados às instituições de investigação portuguesas. Mas que critérios são estes e em que medida é que se adequam à nossa missão, ao seu cumprimento, e também quais é que são os critérios de avaliação dos profissionais da nossa instituição, que para além da investigação que fazem, têm todas as outras missões específicas no contexto do instituto em que nos inserimos. Ainda um pormenor muito importante é o financiamento da FCT para 2014, que foi indicado, pelo seu Presidente, numa intervenção nesta Conferência Ciência 2012, que passará a ter um contexto institucional e não individual. E a questão é, novamente, os laboratórios de Estado, como é que ficam neste novo esquema e se será tida em conta a missão específica dos laboratórios de Estado na avaliação das propostas submetidas. Muito obrigado.
Obrigado. Agora, Nuno Pinhão, do IST-ITN. Peço uma vez mais que se apresenta, uma vez que estas siglas, às vezes, significam coisas diferentes do que
nós
imaginamos.
Bom dia, eu sou investigador no Instituto Tecnológico e Nuclear, aliás, neste momento, Instituto Superior Técnico / ITN, e fui o presidente do último Conselho Científico do ITN. Queria trazer um comentário pessoal no que respeita ao processo de integração que ocorreu do IST, do ITN no IST. Em minha opinião, o processo não teve a devida... Não foi
Eu
feito.
Pedia que se falasse de pé para as pessoas poderem seguir melhor.
O processo não foi feito com a devida ponderação de todos os aspectos. O ITN é um instituto que tem exercido funções de investigação, mas também as funções que competem ao Estado no que respeita às radiações ionizantes. Isso tem implicações a nível do ambiente, da saúde e da indústria. A componente de investigação, devido à natureza dos financiamentos públicos que temos tido nas últimas décadas, dirigiu-se muito para uma investigação de tipo universitário. Essa componente integra-se perfeitamente no IST. No entanto, o ITN tem tido uma outra componente extremamente importante de funções de Estado que corresponde a um conjunto de atividades que geralmente são integradas na sigla de OACT, outra de atividades científicas e tecnológicas. São essas atividades de vigilância radiológica, de regulação e licenciamento de instalações, nomeadamente de instalações em meio hospitalar, de metrologia das radiações ionizantes, sendo o laboratório de referência integrado no Instituto Português da Qualidade para esta área, de representação do Estado português em comitês técnicos a nível internacional e de segurança pública no que respeita ao controle, monitorização e identificação de fontes perdidas e também ao transporte de fontes radioativas ao longo da nossa costa. Em minha opinião, nenhuma destas atividades, que são essenciais para o país, se enquadram bem dentro de uma instituição de natureza universitária, que, face à lei da autonomia universitária, é autónoma para definir as suas políticas e as suas áreas de interesse e que o Estado, e nomeadamente esta Assembleia, deveria e poderia refletir qual o enquadramento mais adequado. Obrigado.
Agora dou a palavra a Augusto Queiroz Novaes, do LUNEG. Peço o microfone para o fundo da sala. 2 minutos e 30.
Olha, muito obrigado. Vou cortar rapidamente nos agradecimentos. A minha intervenção tem uma dimensão um pouco diversa da que ocorreu até agora. Portanto, tenho um alerta para a questão da dimensão europeia, de quaisquer reformas que venham a ser desenvolvidas aqui no país, relativamente aos laboratórios de Estado. E vou explicar rapidamente a minha motivação. Portanto, eu já disse o meu nome, portanto, eu sou doutorado em Inglaterra, fui Research Fellow em Inglaterra, vim para Portugal, INET, ILNET, ILNEG atualmente, fiz parte da direção da SNIC, atualmente é a FCT, fiz parte da direção do LNEG, atualmente é o LNEG. Portanto, sempre estive associado à parte dos dinheiros, não sei porquê, e portanto aprendi-me a relacionar ou não com as tutelas das finanças e reconheço que isso é uma área complexa para resolver. Agora, porque é que eu refiro à questão do alinhamento? porque a nível de, e agora a minha principal formação, eu sou há 20 anos o delegado nacional ao programa europeu dedicado à mobilidade e formação dos investigadores, atualmente, que vai mudando o nome ao longo dos programas 4, atualmente chama-se People, mais conhecido por Ações Marie Curie. Portanto, neste programa tem emanado um conjunto de recomendações e de formas e de normas para regularizar o espaço europeu da investigação. Lembro de algumas das metas. Em 2020 pretende-se ter mais de 1 milhão de investigadores contratados a nível europeu para compensar as perdas e as fugas de cérebros. Em 2014, portanto, daqui a 2 anos, ter implementado um amplo espaço de mobilidade dos investigadores. Agora reparem, se, com atenção, porque é que eu digo alheamento? Se eu consultar a página da Comissão Europeia chamada Euroaccess, há apenas 5 instituições nacionais que subscreveram, por exemplo, um dos instrumentos importantes, que é a Carta de Direitos dos Investigadores, uma das quais, tenho muito orgulho em dizer, é o próprio LNEC, a nossa Presidente já se apresentou ao nosso trabalho. Portanto, outra é a Associação Nacional de Investigadores, outra é a Associação de Bolseiros, outra é uma pequenina unidade de investigação na área das ciências socioeconómicas e outra é uma pequena unidade na área da cortiça que juntou-se recentemente. Se consultarmos a Áustria, a França, a Inglaterra, é os conselhos de reitores, as grandes universidades, etc. Em Portugal, ninguém adere a esta Carta de Direitos dos Investigadores. A minha pergunta é porquê? Portanto, o tempo é escasso, eu tenho que terminar rapidamente. Eu só pedi uma atenção à necessidade de dignificação da carreira de investigação, em qualquer enquadramento venha a ser constituído. Notei que alguns presidentes já tiveram cuidado de chamar investidores contratados aos chamados fellows, que em inglês chama fellows. Em Portugal, por falta de nomenclatura, continua a chamar bolseiros, também já ouvi um presidente chamar bolseiro. Ora, não se pode chamar bolseiro. Há um doutorado, há um profissional de investigação que é contratado ao abrigo de uma ciência. São, de facto, profissionais contratados. Eu já trabalhei com 5, ainda tenho alguns deles a trabalhar comigo, tenho outro amigo do Welcome, e sabem as dificuldades que há agora em passar o testemunho. Portanto, alerto para a necessidade de ter em conta o enquadramento europeu nesta matéria. E vou terminar já, para ser breve, só em passagem, não queria referir isto, mas eu também fui o redator eu fiz parte do grupo que redigiu a carreira, o 124/99, a convite do professor Mariano Gago, em que o Dr. Capaz Coelho, suponho que ainda é o atual secretário-geral do Ministério da Ciência, foi o elemento excelente que conduziu essa redação, mas é só para dizer que hoje em dia, portanto, é um dos aspectos, aparentemente a carreira de instituição está a ser feita uma revisão do estatuto, era importante que isso já fosse alinhado por esta noção de modernidade e que está a desenvolver na Europa, isso é importante que fosse feito. Mas agora, só para terminar, ao ser referido aqui muitas dificuldades excelentemente apresentadas por muitos dos presidentes dessa, eu lembro-me que também fui redator de um manifesto que em 2004 foi publicado pelos relatórios de Estado, está lá tudo expresso, quer dizer, já foi tudo dito. O ano depois fui novamente rapporteur de um
memorando. Peço desculpa, okay. Não pus acabei o cronómetro.
Acabei agora. Portanto, fui redator de um memorando de entrega ao Secretário de Estado da Ciência, está lá tudo dito. E realmente é preciso de ação. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigado. Agora a palavra a Luís Golão, também do Instituto de Investigação Científica Tropical. 2 minutos e meio.
Muito obrigado. Luís Golão, como disse, do ICT, sou investigador auxiliar contratado ao abrigo do programa Compromisso com a Ciência. Gostaria de deixar aqui algumas ideias para debate. O impacto da contratação dos investigadores pelo programa Compromisso com a Ciência nos laboratórios de Estado foi certamente diferente daquilo que foi verificado nas universidades e politécnicos e penso que merece ser equacionado igualmente de forma diferente. O papel dos investigadores nos laboratórios de Estado tende a minimizar o risco de exclusão do sistema e a decapitação de recursos humanos, que é mais importante, como foi aqui diversas vezes referido, nos laboratórios de Estado do que nos outros institutos que se dedicam à investigação. Também foi já várias vezes dito aqui que os laboratórios de Estado têm uma missão e essa missão deve ser clara. A especificidade do ICT coloca-o na linha da frente em termos de internacionalização de ciência e o enquadramento recente no Ministério dos Negócios Estrangeiros salienta a sua missão na política externa e, em particular, na criação de valor através de participação e cooperação com a CPLP. Os investigadores que estão no ICT contratados pelo Programa Compromisso com a Ciência conhecem os critérios de excelência e estão habituados a ser avaliados. Optamos por prosseguir as nossas carreiras neste instituto, direcionando-as, obviamente, para a sua missão. Permitam-me que lhes diga que temo que, ao nos comprometermos com a missão do ICT, possamos estar a pôr em causa a nossa capacidade de atrair financiamento e em risco as nossas próprias carreiras. Apostamos e desejamos uma continuidade, obviamente validada por avaliação com base em critérios de excelência, mas esses critérios não podem ser cegos e a especificidade de cada laboratório de Estado deve ser atendida. Do mesmo modo, os modos de financiamento deverão ser adequados à sua especificidade. Para atrair financiamento internacional, o IICT precisa promover a sua ação junto de embaixadas, precisa gerar valor económico através de parcerias com o setor privado ou reforçar parcerias com outras instituições internacionais, no nosso caso, parceiros do Sul, com os quais o conhecimento, a confiança, por vezes pessoal, é fundamental e os objetivos são bem direcionados e definidos precisamente pelos nossos parceiros e, na maior parte dos casos, não contemplam os indicadores clássicos de avaliação do desempenho científico, como o caso de publicações em jornais de elevado índice de impacto. Estamos empenhados e comprometidos com a criação de redes e com o estabelecimento de networking e, num cenário de avaliação desadequado, corremos o sério risco de ver as nossas iniciativas descontinuadas, as nossas carreiras comprometidas e, permitam-me alguma imodéstia, a imagem de visibilidade externa de Portugal afetada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a André Janeco, da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. 2:30.
Bom dia a todos. Antes de mais, queria valorizar esta iniciativa e agradecer o convite que nos foi feito a estarmos aqui e queria então introduzir esta questão que não pode faltar aqui e ainda de grande maneira tem faltado, que é a problemática e os problemas dos bolseiros de investigação. Como muitos saberão, e sem dúvida que sabem, tendo em conta a audiência que aqui está, muitas instituições têm mais a trabalhar lá, mais bolseiros de investigação do que propriamente investigadores, mas depois na prática isto tem que ser reafirmado também do ponto de vista das condições que estas pessoas têm. Os bolseiros que têm este peso enorme no sistema científico e tecnológico nacional e também nos laboratórios de Estado são determinantes e muitas vezes responsáveis por grande parte das tarefas de investigação, são determinantes e muitas vezes responsáveis por muitas das publicações que são determinantes até para o financiamento de muitas instituições. Os bolseiros, no essencial, os bolseiros realizam trabalho, ainda assim, no seu estatuto, aquilo que os regula, são encarados como que estudantes. Esta situação tem que ser encarada e tem que ser resolvida. Os bolseiros, que são milhares, os que estão no sistema científico e tecnológico nacional, e muitos, como foi aqui dito em algumas das apresentações, em laboratórios de Estado, os bolseiros estão em situação de extrema precariedade. Os bolseiros, desde 2002, estamos aqui a falar, podemos falar da questão da remuneração, desde 2002 que não têm as bolsas atualizadas, os valores das bolsas atualizados. Temos em cima da mesa, e ainda não está completamente esclarecida neste ano, a questão da investida do Ministério das Finanças de querer agora colocar estas pessoas a serem tributadas em sede de IRS, e portanto conseguem imaginar o que isto agora poderia vir trazer. Dificuldades enormíssimas, coisa que nunca aconteceu nem nunca assim foi encarado. Interessa, se calhar, aqui particularizar que em instituições como os laboratórios de Estado, portanto, no essencial, isto refere-se a instituições que, se calhar, não há ICT, há uma grande vulnerabilidade dos bolseiros, a questões como nos atrasos dos pagamentos de bolsas, a questões como nos atrasos nos reembolsos do Seguro Social Voluntário. E isto deve-se, obviamente, também a todo pelo menos o que nos vem chegando, a todo o que é o estrangulamento financeiro que estas instituições vão sentindo, mas também coisas como aberrações, como foi-nos chegando, contratos a 3 meses consecutivos, coisas, portanto, exemplos do LNEG, por exemplo, onde estes contratos a 3 meses, por definição do Seguro Social Voluntário, não dão sequer o direito que está na lei, que os bolseiros têm na lei para ter. E, portanto, isto é uma aberração. Esta questão do Seguro Social é...
Eu esqueci-me outra vez do cronómetro, peço desculpa, mas peço atenção ao tempo, está bom?
Não tenho relógio. Terá que me dizer quando chegar ao fim. Não tenho relógio.
Era isso que eu estava a dizer delicadamente. Ah. Mas conclua.
Então, certo. Então, eu acho que, portanto, passando aqui algumas questões, de facto são muitos os problemas que deviam ser tratados dos bolseiros. Não posso deixar de referir, então, que está neste momento na Assembleia da República para discussão uma petição que a Associação dos Bolseiros colocou e que reuniu milhares de assinaturas e que, portanto, foram muitas subscritas pela comunidade científica que aqui também está presente e que essa petição reivindica e é necessário que seja tratada, que, no essencial, às pessoas que fazem trabalho de investigação, independentemente do sítio da carreira, nomeadamente também no início da carreira, como será a maioria dos bolseiros, passem a ter contratos de trabalho. E isto, mais uma vez, é no sentido do que vem na Carta Europeia dos Investigadores, isto tem que ser cumprido.
Muito obrigado. Dou palavra agora à Sara Amâncio, do Instituto Superior de Agronomia. 2 minutos e 30.
Bom dia. Aqui neste fórum eu só queria recordar os 25 anos do percurso da investigação científica em Portugal e chamar a atenção para alguns critérios que permitiram essa grande evolução, quer nos resultados, nas publicações, na formação de recursos humanos, e que foram critérios pautados pelo procedimento internacional e que foram pedagógicos para as gerações que se foram formando, algumas das quais, de facto, neste momento, estão numa situação que merece bastante atenção. Mas isto para dizer que esses critérios foram aplicados fundamentalmente pela agência financiadora, que já teve vários nomes, GENIT-FCT, e que nunca mereceu uma grande atenção por parte das tutelas a que pertencem os laboratórios de Estado que hoje nos trouxeram a este debate. E quando houve iniciativas de investigação por parte dessas tutelas, de facto elas não utilizaram os critérios mais rigorosos de avaliação. E se nós formos ver, por exemplo, fazer um estudo que numa altura fiz relativamente às publicações que saíram de programas com financiamento europeu por parte do Ministério da Agricultura, nós verificamos que essas publicações, esses outputs, são em número muito limitado para o financiamento que foi atribuído. Isso traz penalização para os próprios investigadores, que depois, em competição mais aberta, de facto estão numa situação mais difícil. Portanto, esta Casa, agora, ao interpelar as tutelas, como podem fazer, e uma vez que temos um sistema científico nacional com o seu respectivo conselho e com certeza vai definir as áreas estratégicas que se aplicam mais diretamente às missões destes laboratórios de Estado, que não quer dizer que não mantenham a sua contribuição para a investigação fundamental, que nós sabemos quais são os critérios de avaliação para o seu financiamento. Portanto, penso que esta Casa pode interpelar as tutelas, talvez menos a tutela dos negócios estrangeiros, que está muito bem defendida, como temos visto nesta manhã, mas há outras tutelas que, de facto, têm que ser interpeladas, a área da saúde, a área da economia, qual a contribuição para que, de facto, não se sintam com os temas, a trabalhar para os temas dos outros, como foi aqui referido. Obrigado.
Obrigado. Agora Isabel Carvalho Oliveira, do INSA. 2 minutos e 30 também.
Bom dia, eu sou bolseira do Instituto Ricardo Jorge há 11 anos, agora como pós-doc. Eu já não vou falar absolutamente mais nada relativamente aos bolseiros, porque já muito foi dito. Agora, em primeiro lugar, gostaria de lamentar, tal também como foi dito, a ausência da FCT, visto que houve um ponto comum em quase todos os laboratórios de Estado da falta de alinhamento estratégico entre a FCT e os laboratórios de Estado. E gostaria de pôr aqui duas questões muito práticas que nós vemos no Instituto Ricardo Jorge, que é, há uma questão relativamente à gestão financeira, há uma lei de contratos públicos, à qual foi feita uma exceção para os laboratórios de Estado e outras investigações e outras instituições que fazem investigação, e a qual não é, por exemplo, aplicada no Instituto Ricardo Jorge por questões jurídicas. Não sei até que ponto isso é a mesma coisa nos outros laboratórios de Estado e gostaria de saber. E a outra questão prende-se com a existência de associações ou fundações associadas às universidades que permitem uma maior flexibilidade na gestão financeira, porque não estão com os mesmos constrangimentos que estão à própria universidade, por exemplo, e até que ponto isso é legítimo num laboratório de Estado ter esse tipo de fundações ou associações sem fins lucrativos.
Muito obrigado. Agora, Frederico Gama Carvalho, do Instituto Tecnológico Nuclear, 2 minutos e 30.
Obrigado. Eu vou falar em nome pessoal, apoiado embora numa experiência de mais de 50 anos de vida profissional no Instituto Tecnológico Nuclear, que não se chamava assim quando para lá entrei em 1960. E queria apenas, além disso, também fui presidente do Conselho Científico e tenho muita honra em ter sido um dos membros fundadores do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios de Estado. Vou apenas focar dois pontos. Primeiro ponto, de acordo com os últimos elementos estatísticos oficiais, a despesa nacional em investigação e desenvolvimento foi de 1.500 milhões de euros. O número de investigadores, que foi um número que cresceu bastante nos últimos anos, cresceu também muito o número de investigadores, pelo menos aqueles que estão, constam desse levantamento que é feito, atingindo 35.500 neste momento. Acontece que cerca de metade destes 35.500 investigadores são precários, conforme já foi aqui referido, em várias situações, não estão todos em uma situação, mas são precários e sem saber o que vão fazer à vida daqui a uns anos. Se nós dividirmos a despesa em ID por esse número, verificamos que o que se chama a despesa per capita de investigador, e que abrange tudo, incluindo o salário deles e o dos seus colaboradores, por exemplo, técnicos, é de cerca de 40 mil euros por ano. Para os 27 países da União Europeia, esse número é superior a 100 mil. Portanto, nós fazemos investigação muito barata. Talvez até porque tenhamos tantos bolseiros a ganhar pouco. O primeiro ponto era este. O outro ponto é este. A investigação não se faz só com investigadores. A investigação faz-se também com técnicos, com pessoal técnico de apoio à investigação. O que se verifica entre nós é que, para cada 100 investigadores, existem 14 técnicos. Isto nas estatísticas oficiais. Nos tais 27 países da União Europeia, para cada 100 investigadores, existem 70 técnicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agora vou-te chegar a mais umas inscrições, agora estão fechadas, e, portanto, a partir de agora o tempo é 2 minutos por interveniente. Alexandra Fonseca, da DGI IGP. 2 minutos.
Bom dia. Eu pedi a palavra porque gostaria de saudar a Comissão Parlamentar por ter realizado esta audição sobre este assunto. No nosso caso particular, é muito importante este tipo de iniciativas, porque nós somos portanto, o meu nome é Alexandra Fonseca, do Instituto Geográfico Português, que neste momento está em fase de transição para a Direção-Geral do Território. No Instituto Geográfico Português existe um núcleo de investigação que conta com 8 investigadores, estando 2 deles neste momento fora, portanto, com alguma situação de mobilidade ou pronto, a colaborar com outra instituição, temporariamente, e também contamos, obviamente, com a colaboração de diversos bolseiros dos nossos projetos de investigação e também de técnicos superiores, sendo alguns deles, pelo menos 2 técnicos superiores doutorados. A nossa situação, portanto, nós somos uma unidade de investigação pequenina e que desenvolve trabalhos de investigação na área da, no fundo, criação, exploração e disseminação de informação geográfica, portanto, há áreas, há atividades de investigação que envolvem o uso de detecção remota, quer para, por exemplo, na área da ocupação do solo ou a utilização das tecnologias de informação geográfica para questões ambientais e de ordenamento do território ou até as próprias infraestruturas de informação geográfica que nos permitem ter o acesso à informação. E o que eu aqui gostaria de referir é, para nós, sendo nós uma unidade de investigação tão pequena, é óbvio que há uma maior necessidade de ligação com o sistema científico e tecnológico nacional, uma vez que somos tão poucos. E para tal eu gostaria aqui de referir que tem sido muito importante para nós a nossa presença no Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado como elemento observador, uma vez que não somos laboratórios de Estado, e chamar a atenção para que nestas sucessivas passagens de processos de fusão, uma vez que já passámos por um anterior de integração do Centro Nacional de Informação Geográfica no IGP e agora novamente a integração do IGP numa nova instituição, é muito importante nós estarmos atentos ao enquadramento em termos de investigação que podemos ter para o desenvolvimento das atividades que sejam relevantes para o país, no fundo. Obrigada.
Muito obrigado. Vítor Luís Gaspar Rodrigues, do Instituto de Investigação Científica Tropical, 2 minutos.
Bom dia, muito obrigado por podermos estar aqui e por nos ouvirem. Eu queria começar por referir a importância do que será a resolução, esperamos, do problema dos nossos colegas do compromisso com a ciência, porque é de facto um aspecto fundamental para todos os laboratórios de Estado. Há um aspecto, no entanto, que não tem sido aqui tão focado e que se prende, de alguma forma foi na apresentação do colega do Presidente do Fórum dos Laboratórios de Estado, mas eu gostaria de reforçar esta questão. Não é minimamente admissível que, em relação aos colegas da carreira de investigação, que se mantenha uma situação que se arrasta, em alguns casos, há mais de 12, 13 anos, em que dentro da carreira de investigação não há concursos. Isto tem provocado problemas gravíssimos de desmotivação, naturalmente, porque as pessoas... isto não faz com que trabalhe-se ao nosso trabalho, permanecemos todos ao mesmo nível. Por outro, o que não acontece, por exemplo, nas universidades, onde há a abertura de concursos com regularidade, e continua a haver a abertura de concursos, mas isto mexe também com a própria eficácia do funcionamento das instituições. Para que possam ter uma ideia, há instituições onde, por exemplo, foi necessário, inclusive, proceder-se à alteração dos regulamentos, por exemplo, do Conselho Científico, na medida em que não havia colegas com categoria, por exemplo, para poderem ser presidentes do Conselho Científico ou vice-presidentes, na medida em que isso implicava a necessidade de serem investigadores coordenadores. E não os havendo, teve que se proceder a uma reformulação desses mesmos estatutos. Portanto, chamar a atenção dos senhores deputados para esta realidade que nos distancia completamente da realidade das universidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora também por 2 minutos, o professor Miguel Ramalho, do LUNEC. Fala só um bocadinho, professor, se chega já aí o microfone.
Muito obrigado. Eu queria abordar um assunto tem a ver mais ou menos com aquilo que tem sido dito e, em especial, com as dificuldades que os laboratórios de Estado se debatem desde há muitos anos, sem encontrarmos resposta das entidades responsáveis. Ora, as entidades responsáveis, e então mais ainda atualmente, falam e atendem aos argumentos económicos. E acho bem. Não só, mas acho bem. As dificuldades que aqui foram referidas, correspondem a custos económicos muito elevados. É uma coisa que temos de ter em atenção. E há dois problemas que eu julgo que são importantes. a instabilidade das estruturas dos laboratórios de Estado ao sabor das políticas dos sucessivos governos. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, eu chamo-lhe o síndrome do Legos. Ou seja, os sucessivos governos vão se entretendo com as diversas estruturas do Estado para construírem uma casa em vez do automóvel e do automóvel em vez de um castelo. Não pode ser. Há uma desmotivação dos quadros, e eu tenho sentido isso ao longo de muitos anos de trabalho. Há perdas notáveis na produtividade e há custos económicos significativos. Além de, para mim é muito importante, uma falta de respeito pelas instituições, pelos seus dirigentes e pelos seus quadros. Segundo aspecto, eu julgo que, uma vez que a linguagem económica é aquela que se percebe a nível político, eu julgo que é urgente e muito importante que se façam estudos da avaliação dos custos económicos da mudança das orgânicas dos organismos, da burocracia crescente e injustificada e do aumento em progressão geométrica das exigências administrativas que não conseguem nem avaliar, nem coordenar, nem dar significado e valor àquilo que as instituições produzem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Helena Bragança, do INIAV. Peço. O microfone ali a meio da plateia. 2 minutos.
Bom dia. Eu sou fitopatologista do INIAV e o que venho dizer, muitas pessoas antes de mim já o disseram, portanto, é claro que estas instituições fazem muito mais do que fazer só investigação. O que eu acho que não ficou completamente claro é que neste momento quem faz essas atividades também são os investigadores. Ora, o professor Rui Malhó falou de uma atenção especial que tem de ser dada à classificação destes investigadores, à avaliação destes investigadores, sob pena de termos investigadores de primeira e investigadores de segunda. O meu próprio caso pode ser paradigmático, porque eu integro projetos de investigação, publico em revistas internacionais, mas na realidade a minha atividade, não estou muito errada se disser que 50% da minha atividade não é de investigação. O instituto onde trabalho, o departamento onde trabalho, integra programas de prospeção de organismos de quarentena, porque é na área da fitopatologia, são programas impostos pela comunidade europeia, têm que ser feitos. Essas análises são feitas, na maior parte dos casos, por institutos como o meu. Eu penso que esta situação se deve essencialmente ao facto também de haver um esvaziamento grande dos nossos técnicos médios. Nós não temos técnicos de laboratório, não temos técnicos de campo, são os investigadores que têm que fazer esse trabalho. Ora, nós não podemos, eu tenho conseguido publicar e outros colegas meus também, mas obviamente que não podemos ter o nível de publicações, da quantidade de publicações que têm colegas que só se dedicam à investigação. Por isso, como disse o Rui Malhó, e obrigado por ter falado nisso, os critérios de avaliação destes institutos e destes investigadores têm que ser sujeito a uma atenção especial e isso tem a ver com a definição do papel destes institutos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, Ricardo Lima, do LUNEG. Lá ao fundo, a meio do microfone. 2 minutos.
Obrigado, bom dia. O meu nome é Ricardo Lima, eu sou um Marico Ri Research Fellow ao abrigo do programa COFUND, que é patrocinado pela FCT e pela Comissão Europeia. Estive 5 anos e 3 meses nos Estados Unidos e voltei em setembro para Portugal em contrafluxo. Eu queria abordar 2 tópicos. O primeiro é que é muito difícil às instituições portuguesas competir com a agressividade das instituições nos Estados Unidos para contratar pessoas. Eu, enquanto esperava meses para vir para cá, tive ofertas, várias ofertas, de outros sítios para trabalhar nos Estados Unidos. Por isso, se nós queremos ser competitivos e somos competitivos a formar recursos humanos de excelência, visto que eles são competitivos, eles vão sair. Logo, se nós não formos também agressivos e bastante agressivos a contratar estas pessoas, elas simplesmente saem para o estrangeiro. O segundo tópico que eu queria abordar é que eu venho ao abrigo de um programa que dura 3 anos. Se houver falta de perspectivas, de oportunidades no futuro, o que vai acontecer é que daqui a um ano e meio, eu estou a pensar qual vai ser o meu próximo passo. E se não houver oportunidades em Portugal, o próximo passo passa pelo estrangeiro. E parece-me que estes são dois tópicos bastante importantes. Primeiro, agressividade na contratação. Temos que ser bastante rápidos no tempo da contratação das pessoas, seja ao abrigo dos programas da FCT, dos concursos da FCT ou concursos externos, que nós não somos. E depois temos que dar perspectivas às pessoas, senão daqui a um ano e meio a produtividade começa a diminuir porque a pessoa começa a pensar onde é que vai estar daqui a um ano. Era tudo, muito obrigado.
Muito obrigado. Agora João Cunha Serra, da FENPROF. 2 minutos.
Ora viva, vou ser muito rápido. As preocupações da FEMPROF têm vindo a ser colocadas aqui muitas intervenções, em particular a falta de estratégia para os laboratórios de Estado, para a investigação e, sobretudo, as questões relacionadas com a grande precariedade que graça entre os nossos investigadores e a tentativa que tem sido feita ao longo de muitos anos para acabar com a própria carreira de investigação. Portanto, neste momento, apesar de se anunciar que se vai rever a carreira de investigação, ao mesmo tempo que se diz isto, vai-se minando essa carreira, criando uma, eu vou chamar carreira entre aspas, paralela, não é? Só precária, agora já até com algumas categorias dentro dessa carreira precária, e para além disso, a questão de se estar a abrir 80 lugares, não é? Neste momento é o que foi aberto para concurso. Sabemos que concorreram já mais de 1000 candidatos a esses 80 lugares, portanto, o que mostra que é um número ridículo face às necessidades. E, portanto, para terminar, dizer que este governo, a sua preocupação dominante, de facto, é cortar, infelizmente, cortar cegamente, não é? Sem a preocupação daquilo que é essencial para o desenvolvimento do país, em particular para conseguir ultrapassar a crise, não é? E sem investigação, sem uma aposta na educação, essa ultrapassagem vai estar muito mais dificultada. Era isto só. Muito obrigado. Muito
obrigado. E temos agora a última intervenção no debate, portanto eu pedi aos representantes dos grupos parlamentares que se preparem para a ação de encerramento e também que sejam dispostas aqui as cadeiras, pelo menos 5, na mesa. E dou a palavra, portanto, ao último interveniente do debate, 2 minutos, Luís Manuel Braga da Costa Campos, do Instituto Superior Técnico. 2 minutos, como disse. Só um momento pelo microfone.
Agradeço o convite. Eu, quando vim, não me tinha apercebido que a sessão era tão concentrada sobre os laboratórios do Estado. Não venho defender nenhum interesse corporativo, nem apresentar nenhum protesto. Queria apenas apresentar duas ideias. A primeira é que me parece necessário distinguir entre o financiamento do orçamento do Estado e as receitas próprias, e em particular os projetos comunitários que vêm do exterior. Tenho colegas que me dizem, ganhei um projeto comunitário, chegou o dinheiro, mas eu não consigo usá-lo e vou ter que participar aos parceiros. Como sabem, são questões extremamente competitivas e se nós não conseguimos realizar, além de inviabilizarmos um projeto de outros que não temos direito de o fazer, estamos a desacreditar-nos a nós próprios e estamos a excluir de participações futuras. E, portanto, isto parece-me completamente autodestrutivo. Eu compreendo que estamos numa situação de contenção financeira, é natural que o Estado faça restrição de despesas, mas há que distinguir o dinheiro que vem do estrangeiro e que não viria se não fosse a iniciativa dos nossos investigadores. E, portanto, há que distinguir, de facto, essas situações. Há um segundo aspecto que queria referir. Houve um grande esforço em Portugal, nos últimos 5 anos, de aumentar o número de investigadores. Com sucesso, como podemos ver pelas taxas de publicação, etc. Mas também houve um esforço paralelo que não fizemos. Se nós formos ver outros países, como a França e a Alemanha, a investigação é financiada pelo Estado, a básica, mas há uma grande parte de investigação financiada pela indústria e pelos serviços. Provavelmente é 80%. E nós temos uma situação em Portugal em que a investigação é fortemente dependente do Estado. Isso é mais uma razão para incentivarmos toda a parte de serviços, em particular a captação de financiamento exterior. Devíamos sempre fazê-lo, mas numa situação de contenção financeira, ainda mais temos que o fazer. Houve aqui muitas limitações dos laboratórios em relação à universidade. Eu dou só um exemplo em relação ao técnico. O técnico há 5 anos tinha 1.000 docentes, agora tem 700. Perdeu um terço do corpo docente. Tem uma receita de 70 milhões de euros, que eu, surpreendentemente, é muito superior à de laboratórios com o mesmo número de pessoas. E, de facto, fez isso, basicamente, à custa de recursos próprios, que são 60%. Mas, para mim, o mais grave de tudo é continuar a não haver distinção entre recursos próprios, em particular verbas que vêm do exterior. Não temos o direito de destruir essa atividade.
Muito obrigado. Bom, eu peço então aos representantes dos grupos parlamentares que tomem lugar na mesa para procedermos ao encerramento. Falarão por ordem crescente. Eu arbitro 4 minutos a cada grupo parlamentar para fazer as suas considerações finais. Crescente. Portanto, começará o Bloco de Esquerda, a senhora deputada Ana Drago, depois o PCP, o senhor deputado Miguel Tiago, depois o CDS-PP, o senhor deputado Michel Seufert, depois o Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e depois o PSD, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. E depois intervirá a Sra. Relatora da Ciência, Sra. Deputada Elza Paes, e eu próprio que encerrarei. E que para já caiu um Toblerone, o que não tem problema nenhum. É material resistente testado nos laboratórios de Estado, portanto não tem problema. Sra. Deputada Ana Drago, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Conto desde já com a sua tolerância, porque isto há muita matéria aqui a falar. Eu queria começar por saudar a presença de tantos investigadores, tantos institutos, tanta gente com tanta experiência, com tanta responsabilidade e com tanta preocupação sobre os tempos que temos pela frente. Eu creio que, curiosamente, quer dizer, as diferentes intervenções que tivemos ao longo desta manhã repetiram pontos-chave do diagnóstico da situação dos laboratórios de Estado, das suas dificuldades e do muito que ainda há por responder por parte do novo governo. Eu diria que há um aspecto que se mantém e que sucessivamente nas audições que são feitas nesta casa, por parte dos laboratórios de Estado, temos sempre a mesma reivindicação, que é a dificuldade de perceber qual é a orientação, a direção que diferentes governos, mesmo quando eles vão mudando, têm em relação ao papel, às atribuições e à missão e à configuração institucional dos laboratórios de Estado. Esta especificidade que têm os laboratórios de Estado de terem missões de serviço público e, portanto, de estarem encaixados em tutelas políticas diversas, criam um mapa que é diferente em relação a outras unidades que fazem investigação ou até em relação às universidades que estão, por assim dizer, agrupadas, todas elas, em ministérios únicos. Os laboratórios de Estado, pela sua missão, têm esta especificidade de partilhar missões de serviço público que estão enquadradas em determinados ministérios, ao mesmo tempo que têm também uma vocação de produção de conhecimento e de investigação científica que as agrega necessariamente ao ministério que tem responsabilidade da investigação científica, e eu creio que continuamos muito indeterminados em relação a esse futuro e a essa orientação estratégica por parte do novo governo. Segunda questão, a questão do modelo de gestão da administração pública. Eu devo dizer que mais aqui uma vez foi aflorado, eu diria, o grande mistério de 30 anos da política portuguesa, de haver sempre uma enorme descoincidência entre o discurso político de quem tem a responsabilidade de governar o Estado e a administração pública, o discurso crítica que faz a esse mesmo modelo burocrático, difícil, complexo, muito opaco, que existe de gestão na administração pública, advogar um outro modelo mais próximo, supostamente, do modelo empresarial, mas sucessivamente há esta coisa estranha, que é o modelo de gestão pública parece nunca ser adequado às instituições que fazem serviço público e que, nomeadamente, são tuteladas por governo, que fazem a crítica desse mesmo modelo de gestão pública, tendo, apesar de tudo, maiorias absolutas para fazer a alteração desse modelo. E estamos nesta conversa mais ou menos há 30 anos, havendo sempre a porta de saída, que é entrar no modelo de gestão de entidades privadas, muitas vezes sem fins lucrativos. Eu não consigo bem nunca compreender este nó e este mistério. Parece-me uma coisa óbvia, que é estamos perante, em particular neste último orçamento de Estado, perante uma peça de gestão das instituições públicas, que é a Lei dos Compromissos, que parece, eu diria, uma armadilha. Parece que estão a fazer uma rasteira a qualquer instituição que tenha a missão de serviço público. Porque se olharmos para a Lei dos Compromissos, ela é de tal forma anacrónica e cria de tal forma obstáculos à gestão de qualquer instituição, que ela parece não ser aplicável a nada, porque ela não é aplicável às universidades, já foi criada a exceção, ela não é aplicável aos laboratórios de Estado, mas ela também não é aplicável aos hospitais, ela não é aplicável verdadeiramente a nada. E, portanto, parece que é criado aqui um mecanismo que não serve verdadeiramente a ninguém. Eu diria mesmo, do ponto de vista da racionalidade de gestão em qualquer instituição pública ou privada, aquilo que aqui foi dito, que é a necessidade de serem criados contratos-programa que tenham uma vocação de financiamento plurianual, parece-me óbvia. Qualquer instituição que tem que fazer uma programação de quais são os seus investimentos e os seus compromissos deve ter esse instrumento. Não somos, quer dizer, não queremos prender um governo a um financiamento plurianual total, ou seja, que o orçamento de Estado nos próximos 4 anos esteja desde logo feito, não é isso. Mas há aspectos, componentes desse orçamento das instituições que têm que ter, obviamente, contratos-programa e, portanto, objetivos e missões que estão associadas, mas também a segurança de um financiamento plurianual. Porque é a única forma de fazer uma gestão eficiente, programada para objetivos e para compromissos, por qualquer instituição. Quer dizer, isto é aplicável no modelo de gestão empresarial e, obviamente, é aplicável no modelo de gestão pública. E, portanto, a questão do financiamento plurianual parece-me ser absolutamente decisiva. Última questão, porque já estou em déficit, vou ser muito breve. Obviamente a questão dos recursos humanos. Hoje é o perigo que temos pela frente. Portugal fez um investimento na formação avançada de recursos humanos, fez-o de forma barata, é verdade, ou seja, Mariano Gago, ano após ano, entendeu que o amor ao conhecimento e à ciência seria maior do que a vantagem patrimonial e, portanto, e é por isso, até porque não temos técnicos especializados na área de investigação científica, porque tivemos bolseiros baratos para fazer esse trabalho nas unidades de investigação. E hoje nós temos, com o fecho dos quadros, um gap geracional que é dramático para a maior parte das instituições. Nós não temos transferência de investigadores mais novos em relação aos investigadores mais velhos, que se vão reformar, e temos este fechamento das instituições. E, como aqui nos dizia um testemunho direto, os melhores quadros que não tenham compromissos familiares irão aproveitar oportunidades no futuro. E, portanto, Portugal investiu numa formação de gente que quis fazer esta formação e agora não lhe dá oportunidade de continuar. Isto tem implicações em todas as instituições, mas tem também na modernização da nossa economia. Parece-me absolutamente óbvio, e na transferência de conhecimento para a economia. E, portanto, eu creio que hoje a situação dos falsos bolseiros e dos bolseiros é determinante para o futuro das instituições. E, portanto, acho que é uma matéria relativamente à qual o Governo não pode continuar a fechar os olhos. Ainda ontem mesmo questionámos o Ministro da Educação e da Ciência sobre as bolsas em atraso, sobre os bolseiros, sobre os contratos, sobre criar um contrato de trabalho, e continuamos sempre sem resposta, porque os bolseiros não querem outra coisa senão aquilo que tem qualquer pessoa, supostamente, que é um contrato de trabalho com obrigações e com direitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra de imediato ao representante, ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. 4 minutos, peço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer toda a presença de todos e os contributos, os valiosíssimos contributos e generosos que nos trouxeram à Comissão e a cada um dos grupos parlamentares para que possamos prosseguir na reflexão. E gostava, em segundo lugar, de vos dizer que o PCP tem vindo a propor a realização de uma audição sobre laboratórios de Estado, desde que eu me lembro, pelo menos há 3 anos consecutivos. Infelizmente não tem sido possível, não por falta de vontade nem boicote, obviamente, mas porque os trabalhos parlamentares não o têm permitido. E a nossa votação e aprovação de um relator para a ciência esteve inclusivamente condicionada à realização de uma audição sobre laboratórios de Estado, que eu julgo que esta vem confirmar, que este momento vem confirmar a justeza dessa proposta do PCP. Aliás, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, nos últimos anos, pelo menos desde que me recordo, realizou apenas uma conferência sobre ciência, genérica, e teve menos participantes do que esta só sobre os laboratórios de Estado, o que também revela a importância deste subsetor do sistema científico e tecnológico nacional. Em primeiro lugar, da parte do PCP, eu gostava de contextualizar a avaliação que fazemos do momento que vivemos. Nós estamos num momento marcado por uma política acumulada de décadas de política de direita que tem visto na produção nacional o inimigo número um. E, portanto, os laboratórios de Estado têm uma utilidade fundamental quando se preconiza um projeto baseado na produção e na indústria, principalmente na indústria pesada, na indústria transformadora, na mineração, na extração dos recursos naturais de um país, na sua transformação. O abandono dessa perspectiva é, indiretamente, o abandono também da funcionalidade de um sistema científico e tecnológico nacional. E, portanto, faz todo o sentido para os governos de PS, PSD e CDS que nos têm governado, que não querendo produzir, também não há que gastar dinheiro numa espinha dorsal de um sistema científico e tecnológico nacional, do qual eu me atreveria a dizer que os laboratórios de Estado constituem talvez um fundo estruturante, juntamente com as universidades, obviamente. E esta era uma primeira contextualização na avaliação que o PCP faz, obviamente, da política nacional. Felizmente ou infelizmente, as condições atuais, as condições económicas atuais, levam muitos, mesmo aqueles que no passado destruíram a produção nacional, destruíram os direitos dos trabalhadores, a dizer que agora é preciso produzir, que é preciso ter pescas, que é preciso ter agricultura, que é preciso ter indústria. Talvez então agora se lembrem dos laboratórios de Estado e da necessidade que eles representam também para garantir a indústria. Porque não podemos ter nenhum engano. Não haverá investimento, nem privado nem público, na indústria se não houver, obviamente, um sistema científico e tecnológico que lhe dê o suporte necessário. Curiosamente, o único laboratório de Estado que tínhamos gerado fundamentalmente para esse trabalho, nomeadamente o LNETI, depois INETI e agora extinto, que foi criado especificamente para servir de plataforma rotativa entre o sistema científico e a produção e a inovação, foi extinto, o que revela bem, na nossa opinião, ilustra bem a opção pelo abandono da produção e da inovação como elemento estruturante. Em segundo lugar, dizer que ficou muito evidente que há um conjunto de problemas, isto para nós, PCP, ficou muito evidente que há um conjunto de problemas que são transversais ao conjunto dos laboratórios de Estado. Foi evidente a questão da precariedade, aliás, que vimos levantando no Parlamento com grande ênfase nos últimos anos, a generalização da precariedade, a desvalorização do trabalho científico e a precariedade de várias formas, quer seja através da utilização do bolseiro, de uma utilização absolutamente abusiva da figura do bolseiro, quer seja através dos contratos a termo, nomeadamente os Ciências 2007 e Ciências 2008, que ainda hoje não têm garantias do que será o seu futuro, a estagnação da carreira de investigador, além da sua estagnação, a não abertura de vagas, a forma como se tratam e desvalorizam recursos humanos altamente qualificados, nomeadamente os técnicos superiores com doutoramento e os assistentes de investigação, que não conseguem aceder à carreira, apesar de preencherem todos os requisitos legais para lhe aceder.
Senhor deputado, presta
atenção ao tempo. E em caminho para terminar, Sr. Presidente. E sobre isso eu também gostava de dizer que o PCP tem um conjunto de propostas, tem vindo a apresentar um conjunto de propostas que terei todo o gosto para vos dar o conhecimento. De lhes dar conhecimento. Termino apenas dizendo que é muito importante nós compreendermos que ao discurso do anterior governo, que não se verifica tanto neste, talvez por pudor, de atingimos 1% do PIB no financiamento da ciência, que estamos no topo dos exemplos europeus e que ultrapassámos a média de investigador per capita, contrapõe-se a realidade, e a realidade é flagrante. E daqueles 1% do PIB, afinal, viemos a saber que públicos eram só 0,75% do PIB. E ficámos a saber que para os laboratórios de Estado, afinal de contas, era só 0,1% do PIB. Portanto, qualquer coisa como 1/10 do anunciado. E, portanto, também contrasta a realidade dos números que aqui também nos foram deixados, do rácio de investigador, de técnico por investigador, do financiamento per capita de investigador em ETI. Tudo isso são realidades que contrastam fortemente com o discurso político e que urge colmatar. O PCP, por isso mesmo, e termino, Sr. Presidente, apresentou na Assembleia da República, eu gostava de vos divulgar, e trouxe algumas cópias, se tiverem depois interesse, um projeto de resolução para a criação de um verdadeiro programa mobilizador dos laboratórios de Estado, que não seja o falhanço e o embuste e a chapelada que foi o último do Ministério de Mariano Gago, mas que, de facto, aposte neste setor do sistema científico e tecnológico Tecnológico Nacional, que aposte num financiamento coeso e não baseado estritamente em elementos competitivos, como se estivéssemos a falar de uma qualquer unidade de investigação, mas sim de um laboratório de Estado que tem funções de investigação, é certo, de desenvolvimento, mas outras atividades de ciência e tecnologia, mas tem também um papel de soberania. Um papel de soberania nacional. E sobre essa matéria não podemos andar a disputar fundos da FCT nem do CREN, tem que haver orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Michel Seufert, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, caros convidados, eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, saudar todos os que intervieram e que hoje estiveram aqui para comunicar e participar com a sua experiência no esclarecimento dos grupos parlamentares. Queria saudar a relatora para a ciência também e dizer que eu creio que no seguimento já do trabalho que na anterior legislatura na área da ciência tinha feito o professor Ferreira Gomes, mantemos essa capacidade de chamarmos aqui ao Parlamento os players e os stakeholders nas áreas da ciência, desta vez dos laboratórios de Estado, com contributos que eu devo dizer que chegaram em primeira mão ao CDS, até muitas vezes pelos investigadores, pela Associação de Bolseiros, pelos técnicos superiores doutorados que têm vindo, desde que eu cá estou, pelo menos desde 2009, a comunicar muitas destas questões ao CDS e queria também, por isso, cumprimentá-los. E, de facto, muitos dos problemas que aqui foram levantados, ou muitas das preocupações que aqui foram levantadas, nós, por essa via, já as tínhamos conhecido, no que diz respeito, nomeadamente, à vontade da existência de financiamentos plurianuais, da questão que aqui também foi levantada dos problemas, às vezes, do património, nomeadamente do património edificado e das alienações que houve, dos problemas de aberturas de concursos. Em relação a isso, no que diz respeito aos técnicos superiores doutorados, o CDS teve questionou o Governo, quer por escrito, quer oralmente, nas intervenções, nas vindas cá do Governo sobre essa matéria, e creio que foi produzido um despacho que permite a abertura desses concursos. Não foi aqui levantada essa questão e eu gostava também de que fosse perceptível perceber se as instituições não abrem esses concursos porque não têm lugares nos mapas de pessoal ou porque não têm financiamento. Se é mais pela questão dos mapas. Bom, pois, portanto, é importante. Eu fiz essa questão porque ela não foi de facto levantada pelas instituições. Se também nesta reorganização e numa definição que me parece ser uma vontade mais ou menos transversal de uma definição da missão e dos devidos recursos para o cumprimento dessa missão, a reorganização dos mapas de pessoal também, e pelos vistos noto aqui da reação, deve estar na mira dos decisores políticos. Em relação à lei dos compromissos, enfim, é uma lei muito exigente, já sabemos, e não são só as instituições, os laboratórios de Estado que se queixam a pedir uma exceção. Nós temos, é quase transversal que qualquer instituição que receba fundos públicos afirme veementemente que a sua missão não é possível de cumprir com a lei dos compromissos e que eles, sejam as autarquias, as instituições daqui, dali, dizem, para nós é que é mesmo importante haver esta exceção. Eu compreendo, até das questões concretas que nos foram levantadas aqui, essa vontade ou essa necessidade dos laboratórios de Estado. Eu julgo que aquilo que foi facilitado para as instituições de ensino superior facilita também a vida dos laboratórios de Estado, via indireta. E, portanto, creio que por isso houve um saneamento de uma dificuldade que eu espero que seja concreta depois para a vossa vida. E em relação à missão, aos meios e aos recursos, a minha opinião pessoal, eu devo-lhes dizer, eu acho que é muito importante estar sempre na nossa cabeça que a missão dos laboratórios de Estado é diferente da missão das instituições de ensino superior, nomeadamente das suas unidades de investigação, dos laboratórios associados, etc. Porque a componente de missão de serviço público e que vem, no fundo, da existência de uma missão concreta e de uma indicação concreta de quais é que são as questões sobre as quais se devem focar os laboratórios de Estado, torna muito difícil a comparação com instituições que têm autonomia para investigar mais ou menos o que entendem, de se candidatar mais ou menos aos projetos que se entendem e de firmar o caminho e traçar o caminho mais ou menos que entendem. E depois a comparação de rácios, de financiamentos, etc., enferma, acho eu, dessa diferença fundamental. Eu sei que isto é frustrante, até porque alguém o disse aqui daqui de cima, mas o que o Governo fez... Vou já terminar. O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia foi a criação de um grupo de trabalho para avaliar a missão dos... Eu sei, professor. Mas também é preciso compreender uma coisa. Se o anterior responsável pela ciência, que esteve mais anos do que a minha mão, do que as minhas duas mãos, a tratar destas matérias, não conseguiu definir ou concretizar essa missão, eu penso que é razoável dar o benefício da dúvida à equipa ministerial que acaba de chegar ao governo, há menos de um ano, que possa também consultar e que se possam também informar e auscultar qual, via este grupo de trabalho, a missão. E que aí depois sim possamos falar de recursos, de financiamento, de mapas de pessoal que permitam levar essa missão ou essas missões e esse quadro orientador do trabalho dos Laboratórios de Estado a bom porto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao representante do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, começava também por agradecer a todas as participações na audição de hoje e, de facto, a sala cheia é revelador da pertinência e da urgência, até diria, da discussão destas questões. Porque no quadro da discussão em particular deste subsetor essencial para o sistema de investigação científica, há um momento em que não só nos confrontamos com as dificuldades do presente e com as dificuldades novas que acrescem ao quadro no qual já tínhamos que agir, como temos também, de alguma maneira, um debate que continuamos a trilhar em torno de qual o modelo na definição da missão, qual o modelo na definição orgânica dos Laboratórios de Estado e até mesmo na qual a configuração exata dos Laboratórios de Estado. E eu acho que era positivo podermos, não sei se terá sido consensual da sessão de hoje, mas ter-se pelo menos a perspectiva da necessidade de estabilidade na definição e na identificação de quais são os Laboratórios de Estado, quais as suas missões no quadro de um processo que, ainda há pouco tempo, tivemos uma reestruturação significativa que procedeu a reclassificações, a reestruturações e no quadro de uma nova operação semelhante que o atual Governo também empreendeu e, portanto, a primeira palavra, a primeira nota que deixava era de expectativa que, pelo menos, se mantenha um quadro de estabilidade, ainda que possa ser objeto de uma avaliação posterior, que possa constatar que talvez não seja um modelo mais adequado, que algumas das missões possam ter que ser reavaliadas, mas que, pelo menos, se possa construir neste momento e reestruturar sem frenesim e com escassa... frenesim esse que escassa vantagem costuma trazer a forma como encaramos esta realidade. E de facto há um aspecto que este frenesim ou esta mutação frequente traz e acresce às dificuldades, que é a dificuldade depois também de ter a visão transversal em que é necessário articular a presença de uma missão comum aos Laboratórios do Estado com as missões particulares que setorialmente cada uma das tutelas quer prosseguir. Ou seja, se há instabilidade em simultâneo destes dois vetores, obviamente torna-se muito mais difícil definir prioridades para a investigação simultaneamente nos dois campos. E, portanto, ainda que, volto a dizê-lo, possamos fazer... de facto uma nova avaliação, possamos reprogramar, se quisermos, a visão que temos, de facto é preferível assentar num momento de estabilidade aquele que temos hoje. E uma questão que foi focada hoje e que enfim, esteve subjacente às duas últimas avaliações é a questão do modelo de gestão, que de facto é particularmente pertinente. A opção pela visão dos laboratórios enquanto institutos públicos é uma visão que pode estar ultrapassada e muitas das experiências e dos depoimentos que recolhemos hoje e que já recolhemos no passado apontam para a necessidade de modelos mais flexíveis, seja o da entidade pública empresarial, porque obviamente sendo laboratório de Estado, a necessidade de tutela e superintendência é relevante manter-se da forma como se mantém, talvez não tanto o modelo de maior autonomia que passe para os modelos associativos, porque esse pode não se enquadrar necessariamente com a missão que os laboratórios de Estado têm que prosseguir. Mas de qualquer forma, eu acho que também temos que quebrar o tabu de achar que o modelo para todo e qualquer laboratório de Estado tem de ser exatamente o mesmo. Ou seja, devemos encarar a diversidade das missões e a diversidade das tutelas setoriais que cada laboratório tem, com a necessidade de eventualmente também ter uma construção orgânica, uma construção administrativa que seja adequada à prosecução da missão de cada laboratório em concreto. Por outro lado, outra questão também bastante focada e que nos merece a maior das atenções é ao nível da rede e ao nível da necessidade de criar efetivamente essas sinergias de rede, mas reconhecendo o papel distinto que cada um dos componentes da rede deve desempenhar. E a intervenção do Sr. Deputado Michel Zoeffer, de facto, em relação, por exemplo, à articulação e ao papel que o ensino superior deve desempenhar na sua missão de investigação e o papel que os laboratórios de Estado devem desempenhar na sua missão, que os laboratórios associados devem desempenhar, que as estratégias de internacionalização devem ter e que a relação com a indústria e com o meio empresarial deve ter, obviamente
diferente, que todos devem ser colocados em cima da mesa como desempenhando um papel diferente e não necessariamente caindo na tentação de mimetizar o que melhor temos aqui e acolá. Porque, obviamente, há questões relativas ao Estatuto dos Investigadores, em que se podem procurar boas soluções que se encontram no Estatuto da Carreira do Centro Universitário ou Politécnica, mas talvez não sejam as mais adequadas para a transposição imediata para um Estatuto de Investigação no quadro distinto que é o Laboratório de Estado. Obviamente que há casos, e penso que uma das prioridades que também retiramos desta audição é o da revisão da carreira, e é quer na perspectiva do ingresso e na perspectiva do rejuvenescimento, quer na perspectiva da não frustração de quem está já na carreira e que também se vê prejudicado pela estagnação das progressões e, portanto, ter que dar resposta simultaneamente à precarização na entrada, mas também à estagnação na permanência da carreira, mas fazendo isto sempre com esta perspectiva de que aquilo para o qual estamos a construir um regime jurídico é uma realidade distinta daquela em que nos podemos ir inspirar, é certo, mas do qual não devemos importar necessariamente soluções de pronto a vestir. Finalmente, duas urgências, eu diria, que também é consensual e acho que todos nela assentamos, uma que tem diretamente a ver com a lei dos compromissos e na qual obviamente aquilo que tem que se assegurar acima de tudo, e eu acho que este foi talvez o depoimento mais pungente de todos os que o disseram, é não pode a lei dos compromissos ser contraproducente e frustrar a realização dos objetivos e da missão dos laboratórios de Estado, especialmente no que diz respeito à obtenção de financiamento que de outra forma não conseguiríamos trazer e atrair para o nosso sistema de investigação científica. E portanto, verdadeiramente não é o caso de todos acharem que têm direito a uma exceção por força da sua singularidade. O que é facto é que temos que reconhecer que aqui há uma singularidade e que assim como aceitámos que ela existia no quadro da investigação científica no universitário e no politécnico, ela também tem que ser reconhecida aqui, porque a razão de ser é precisamente a mesma, o quadro de financiamento internacional é precisamente o mesmo, as necessidades da programação plurianual são precisamente as mesmas e, portanto, quer nisso, quer na transição de saldos, eu penso que devemos fazer um exercício e um esforço de revisão daquilo que é a lei dos compromissos, evitando aquilo que, em boa hora, avisámos, mas que se veio a concretizar como uma solução que ficou plasmada. A outra urgência, obviamente, a dos recursos humanos, a que já fiz referência, quer no que respeito ao rejuvenescimento, quer no que diz respeito também a não perder a capacidade de gerar cérebros e de mantê-los entre nós. Evitar o brain drain é uma missão que não incumbe apenas aos laboratórios de Estado, não incumbe apenas a esta preocupação que aqui temos, mas que aqui também a temos que colocar em cima da mesa. E depois, e finalmente, e com isto terminava, a necessidade também muito importante da coordenação acrescida com as tutelas, que eu já referi, mas da coordenação acrescida também com a FCT. E a coordenação com a FCT foi referida por várias pessoas, a professora Sara Amâncio, por exemplo, fez essa referência. Muitas vezes é este divórcio que existe entre o acompanhamento de um lado e do outro, e eu acho que a falta de diálogo imputável talvez por vezes a um lado e ao outro, eu acho que também devemos ser descomplexados nessa análise, porque o diálogo que às vezes falha, e hoje é pena a FCT não estar, mas noutros momentos também a queixa que nos surge é a inversa, é de facto arranjar uma plataforma de entendimento que permita assegurar a utilização ótima dos recursos que são escassos e que temos que aproveitar ao máximo. E uma notinha final, essa sim, agora sim, para mim, não é uma nota final, é uma notinha final, mas não resisto a responder em parte ao que o Sr. Deputado Miguel Tiago referiu. Não é negativo que de 1% de financiamento que se obteve para a investigação científica, que só 0,75% seja de dinheiro público. Significa que se conseguiu fazer uma mobilização também de fundos privados, isso não é algo que devemos analisar como sendo negativo, mas como algo que é positivo. Devemos, obviamente, almejar a ter mais financiamento público, mas também fazer subir esta percentagem de investimento privado e, de facto, num aspecto concordaremos, se calhar a fatia dos laboratórios de Estado é que é insuficiente, aí sim devemos olhar para esse aumento, mas não devemos, quer naquilo que é a nossa busca de financiamento via FCT, quer no que seja a busca de financiamento via laboratório ao Estado, não devemos rejeitar esse caminho, porque ele, de facto, no momento de escassez, é fundamental para dotarmos de músculo e de capacidade de resposta do sistema de investigação científica, e agradeço muito a excessiva tolerância do Sr. Presidente para este momento. Obrigado.
Não vamos abrir um debate, é que senão... Sim, bom, eu creio que as pessoas conhecem a realidade, não vale a pena abrirmos debate. E o problema não é a minha tolerância, o problema é que a meia hora é um tempo físico que não muda, como cientificamente está estabelecido. Senhora Deputada Maria José Castelo Branco, por 4 minutos, e espero aqui que os meus colegas aqui continuem o debate depois no plenário à tarde. Muito obrigado. Senhora Deputada Maria José Castelo Branco, muito obrigado.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e a Sra. Deputada Relatora da Ciência, congratular também pela iniciativa e principalmente cumprimentar todos os presentes pelos contributos tão valorosos que aqui apresentaram. É lógico que todos temos a percepção que a ciência tem um peso enorme na nossa sociedade atual e, paralelamente, a investigação tem, deve, desempenhar igualmente um papel de suporte às mais diversas tecnologias, seja da medicina, à saúde, ao ambiente, etc., etc. O Estatuto do Laboratório de Estado foi criado em 99 e em 2006 foi alvo de uma avaliação externa, por uma entidade também externa, e que definiu uma série, um leque de sugestões, recomendações a serem introduzidas nesse mesmo processo e na sua mesma atividade desses laboratórios de Estado. O que é um facto é que tal nunca foi subsequentemente avaliado, se ponderado, se essas recomendações foram introduzidas e se resultou daí alguma beneficiação do trabalho e do produto desses laboratórios. Findo este período, impor-se-ia ponderar sobre o papel atual do Laboratório de Estado e redefinir claramente o modelo de financiamento, estratégias e os objetivos destes. Depois de ouvir os diferentes oradores, há três aspectos que acho mais pertinentes salientar. Por um lado, o facto de laboratórios associados e laboratórios de Estado não terem de ser encarados como rivais e competidores entre si, impor-se antes uma necessidade, e tendo em conta ainda para mais o contexto económico atual e as dificuldades todas conhecidas, impor-se-ia precisamente conciliar esforços e privilegiar a ocorrência de parcerias e de trabalho conjunto para que se possa rentabilizar quer meios físicos, quer meios humanos. Em segundo lugar, penso que seria de destacar também a necessidade que todos foram unânimes na necessidade de que seja elaborada, preparada uma regulamentação em termos de uma avaliação independente e transparente também dos laboratórios de Estado, para que possam assim consolidar a sua própria credibilidade, já que, e ainda há pouco comentava com alguém, de que quem está consciente de que o seu trabalho é bom, é quem mais defende ser avaliado, precisamente, para que não se possa estar a trabalhar com laboratórios de Estado e laboratórios associados em patamares diferentes, sujeitos a também perfis diferentes de trabalho. Em terceiro lugar, penso que será premente o processo de desburocratização e agilização do acesso aos financiamentos, não só público, mas também privado, e mormente ao autofinanciamento. Todos somos unânimes em reconhecer que se vivem tempos muito difíceis e a nível europeu e, em particular, no nosso caso, Portugal. Impõe-se, pois, mais do que nunca, unir esforços, rentabilizar meios, mas, sobretudo, saber unir esforços nos mais diversos níveis na melhoria desta nossa sociedade e do nosso conhecimento, já que o nosso conhecimento e a nossa investigação é um recurso que não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar. Bem pelo contrário, importará ponderar e adequar estratégias de investigação de forma a agilizar e articular a investigação científica e a indústria e o meio empresarial em geral, seja do setor público e privado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à nossa relatora da Ciência, Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também associar-me aos agradecimentos coletivos dos grupos parlamentares e aos contributos que nos deixaram. Eu tenho uma única palavra, que é excelência. Foi uma manhã de excelência, foram pessoas de excelência e análises de excelência. Assim sejam também as ações que resultarem das soluções para estas análises efetuadas de excelência. Portanto, o que eu gostaria de dar conta é que foi feita esta análise ao nível do estado da arte, do sistema científico e tecnológico, ao nível das missões, do financiamento e das carreiras, os contributos, as ideias foram muito boas, assim nós agora, e vai ser feito um relatório, também tínhamos condições para pressionar as definições, a política e as definições que vierem a ser feitas no sentido de se ultrapassarem muitas das dificuldades já identificadas. Algumas notas, é demais evidente que a relação entre investigação e desenvolvimento e crescimento económico é fundamental para o desenvolvimento do país. Ainda há bem pouco tempo, Tomás Friedman diz mesmo que as nações que não investem no futuro tendem a não ser bem-sucedidas e, portanto, o desafio, de facto, para o crescimento passa necessariamente pela ciência. Uma segunda nota, é reconhecido, pese embora alguns constrangimentos que já foram apontados pelos diversos grupos parlamentares, mas pese embora esses constrangimentos, é reconhecido de facto o avanço significativo da investigação e ciência nos últimos anos no nosso país, que se traduziu desde logo na qualificação de muitos investigadores, onde se triplicou o número de patentes internacionais com provas inequívocas de competitividade. Também efetuou a atração de investimentos estrangeiros significativos em investigadores e instituições nacionais, o número de novos doutorados quintuplicou, o número de investigadores duplicou, as mulheres, foi uma temática que me é muito querida, na ciência têm níveis de participação únicos e muito importantes no quadro da União Europeia, seguindo, aliás, uma das recomendações também da Estratégia 2020, dado que define patamares para uma percentagem representativa de ambos os sexos em investigação e ciência. E, portanto, nós a este nível também temos já rácios muito, muito bons no quadro da União Europeia. Temos também rácios que se vieram a desenvolver nos últimos anos, e eu refiro-me à investigação e desenvolvimento no PIB, que no quadro de 10 anos passámos de 0,39 para 1,7. Pese embora todos estes avanços, eu não me vou alongar muito mais, registo os constrangimentos já identificados. Ao nível do financiamento, muitos laboratórios de Estado são financiados pelo OE, mas há outros que também têm autofinanciamento, receitas próprias. Sugeriu-se aqui também a possibilidade de se captar dinheiro estrangeiro e de empresas, de modo a que a investigação não fosse só feita pelo Orçamento de Estado, e a esse nível eu tenho a salientar também a experiência das parcerias internacionais que está em avaliação, e eu espero que possa continuar no nosso país no sentido de captar investimento estrangeiro e de fazer esta ligação extremamente importante das universidades às empresas para o desenvolvimento do empreendedorismo e de inovação empresarial. A este nível do financiamento, eu colocaria apenas estas duas notas. Existe a lei dos compromissos que estrangula, como já foi dito, toda a possibilidade de se desenvolverem os projetos ao ritmo que tinha sido definido, e portanto é uma questão que os grupos parlamentares, no quadro das suas próprias iniciativas, ou eventualmente até numa iniciativa conjunta, seria muito interessante, poderemos propor para que esta questão possa efetivamente ser ultrapassada, porque foi demasiado transversal e comum a todas as intervenções. A questão das carreiras e do pessoal de investigação, tomámos em boa nota, será também tudo colocado no relatório, os constrangimentos que hoje em dia se colocam aos bolseiros de investigação, e de facto estes constrangimentos deverão encontrar estratégias para que sejam ultrapassados, porque as carreiras precisam de investigadores, e se não forem definidas de modo a que os investigadores tenham alcançadas as suas condições, não só de trabalho, mas também de conciliação do trabalho com as suas vidas profissionais e familiares, dificilmente conseguem ter a disponibilidade que este tipo de carreiras exigem para um investimento profundo. E, portanto, a questão dos bolseiros e das carreiras é também uma questão que registo e relativamente à qual penso que terão que ser propostas, iniciativas, assim o Governo possa concordar com elas. Para finalizar, o modelo de investigação dos laboratórios de Estado e a questão da coordenação e das redes. Falou-se muito na modernização deste modelo de laboratórios de Estado. Eu dou conta de que esta modernização do próprio modelo já estava prevista na reforma de 2006 e penso que é uma remodelação que nunca foi completamente concretizada, dado que se previa a passagem do estatuto jurídico dos laboratórios para uma entidade pública empresarial, com autonomia, com níveis de autonomia de responsabilidade, com condições de operacionalização, com atração, podendo desenvolver e atrair competitividade, aumentando os seus recursos humanos e altamente qualificados, bem como captar a utilização de receitas próprias. Portanto, o modelo e o estatuto jurídico já está definido em sede de lei e a quando da reforma introduzida em 2006, penso que temos aqui, também como alguém dizia, condições para fazer aplicar as recomendações e fazer aplicar as leis que já existem, no sentido de termos cada vez mais uma investigação adequada às exigências e às necessidades do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora direi também umas palavras para encerrar esta nossa magnífica audição de hoje. Queria agradecer a presença massiva de participantes nesta nossa audição, o que confirma que era de facto uma necessidade. Queria agradecer também as palavras que nos dirigiram e queria agradecer a qualidade dos contributos que aqui deixaram. O que aqui hoje fizemos, no fundo, foi problematização, foi levantar a poeira. E, portanto, agora fica o resto, que é a resposta e a solução à poeira que aqui foi levantada. E eu estou consciente, como por certo todos os deputados e aqueles que ouvirem, a que chegarem os ecos desta sessão, que isso constitui-nos numa nova responsabilidade. A realidade que aqui encontramos é muito heterogénea, com tutelas diversas, o que eu não creio que seja em si um problema, mas gera problemas e desafios que têm que ser respondidos. Eu não sou muito adepto de tutelas únicas, nem de homogeneizar aquilo que é heterogéneo. Nós temos que lidar e aprender a lidar com esta heterogeneidade. Mas, do outro lado, vimos um conjunto muito típico, diria, muito homogéneo, de problemas comuns, quanto ao modelo institucional, quanto à agilização financeira e de gestão, quanto ao desafio da plurianualidade, quanto ao capital humano, a captação de novos investigadores e combater a desmoralização e a desmotivação, quanto à consolidação de parcerias. E, portanto, também uma grande convergência no diagnóstico. Retenho aquilo que foi dito, não é preciso mais grupos de trabalho para diagnosticar, é preciso passar à ação. E aí eu gostava de partilhar convosco uma ideia, pode ser que a ideia faça o caminho, há aí a sugestão de uma resolução. Eu receio que as resoluções, se não têm por base já uma resposta, possam aumentar a ilusão. Mas, enfim, isso é a iniciativa dos grupos políticos, é de cada grupo político, não me cabe aí intrometer. E estou consciente, também é necessário que tenhamos consciência, que as respostas que a Assembleia da República por si pode dar não vão muito além daquilo que nós fizemos hoje, que é debater. As respostas têm que ver de quem tem a responsabilidade do Executivo. Ou seja, o Governo ou os próprios laboratórios, que têm, pela sua cooperação horizontal, se calhar alguma capacidade de resposta, e aí nós podemos ajudar. O que é que me ocorreu? Que nós criasse, enfim, não digo mais um grupo de trabalho, ou mais uma comissão, mas um steering committee, que resultasse da partilha dos laboratórios, eventualmente podia ser o Governo, através de um despacho conjunto das diferentes tutelas que comprometessem e que mandatassem já esse steering committee, mas que tivesse representantes de três laboratórios que, de tipo diferente, que associassem um bom jurista, é indispensável um bom jurista, ágil, com experiência, quer da última reforma, quer das leis orgânicas, e que pudesse depois fornecer respostas práticas, e um delegado do Ministério das Finanças, sem o que nada. Esse delegado, no meu entender, tem que ser um delegado do Ministro e não do Ministério. É muito importante, para que esse steering committee tenha capacidade de atuação, que seja alguém que represente o Ministro e que possa estar em linha com a estratégia orçamental que esteja em curso. Há problemas da estratégia orçamental que fazem parte em cada ciclo político, do debate entre oposição e governo, sabemos que é assim, mas se dentro do ciclo político que temos que ter avanços práticos, é preciso trabalhar no quadro da estratégia orçamental que esteja em curso. E, portanto, esse seria o quinto elemento desse steering committee, um delegado de ministros das Finanças. Enfim, se isto não funcionasse com os três, enfim, seria, os três representantes dos laboratórios, seria necessário agregar um ponta de lança, um pivô, que tivesse dinamismo para pôr esta máquina em marcha. O que nós poderíamos fazer na Assembleia é daqui a um ano ou daqui a dois anos, quanto o ritmo que quiséssemos implementar e fosse possível, voltar a fazer uma audição para ver o que é que entretanto se avançou. E portanto nós faríamos uma espécie de Assembleia Geral Informal deste progressivo avanço, que eu creio que é uma reforma e uma evolução que é de espírito não partidário, que não está circunscrito a uma legislatura, mas que, enfim, que entra na classificação daquilo que se costuma chamar reformas de regime, mas eu creio que aqui seria demasiado pomposo chamar-lhe uma forma de regime, eu chamo-lhe reformas de ciclo largo, porque são reformas que têm a ver com a reorganização de problemas estratégicos da estrutura do Estado, da administração e de necessidades do país. Quais seriam as prioridades para este steering committee? Afinação dos modelos institucionais, com alguma versatilidade, ajustado aos desafios específicos de cada instituição e, sobretudo, um reajustamento nos procedimentos financeiros e administrativos que pudessem ter já tradução na preparação do orçamento para 2013 e depois do orçamento de 2014 e que fosse, neste ciclo, ajustado a um tempo de vacas magras, sabemos que é este tempo que vivemos. Mas temos que ter ideia que é preciso sair daquela curva de declínio de 10 ou 15 anos que ali vemos e que se prolongou nos laboratórios do Estado, quer em tempo de vacas gordas, quer em tempo de vacas magras. E, portanto, é preciso ter isso presente para conseguir inverter este ciclo de declínio. Só para terminar, eu creio que aqui neste conjunto heterogéneo de laboratórios se conjugam, e tivemos ecos disso hoje de manhã, funções essenciais. Desde logo de soberania. São funções indeclináveis, que têm a ver com o clima, que têm a ver com o território e o seu conhecimento, que têm a ver com o conhecimento e inventariação de recursos, com a proteção civil, com a segurança dos cidadãos, a questão dos sismos, a questão da segurança das infraestruturas, enfim, não vale a pena ecoar o drama da ponte de Entre os Rios, com questões gravíssimas de saúde pública. Bom, e também com problemas importantes da nossa cooperação externa e até um grande recurso e músculo, talvez, para a internacionalização da nossa economia. Eu creio que aqui estão guardados alguns tesouros de que nós temos que tratar melhor e saber tirar melhor proveito. Não só na cooperação da Cplp, que aqui tivemos vários ecos, mas também ganhar ou defender prestígio na União Europeia. A forma como tratamos destes laboratórios e destas estruturas, se calhar está aí um instrumento de medida, se somos vistos como um país do Sul ou um país do Norte, se somos prestigiados ou somos mais terceiro-mundistas, e portanto há aqui muito músculo que nós temos que proteger e também podemos partir à conquista de outros espaços no Norte da África, competindo com franceses e espanhóis, no mundo árabe, com anglófonos, ou na América Latina, na África, no Oriente, há a partir daqui grandes espaços também de competição científica, de partilha de conhecimentos e também de internacionalização da economia e da cooperação externa. E por outro lado, aqui também se desempenham funções de investigação a montante do mercado e onde é muito difícil às vezes encontrar recursos financeiros do mercado. É preciso saber motivá-los porque são funções que estão a montante do mercado, mas que têm um retorno económico evidente, como todos sabemos, portanto, tudo aquilo que nós consigamos fazer para valorizar a ciência e a investigação, isso é, em termos económicos, valor acrescentado puro. E tarde ou cedo nós temos aí o retorno. E também estamos aqui a defender as funções essenciais do Estado, como disse, a dignidade e a essência do serviço público em si próprio considerado. Muito obrigado a todos. Continuaremos em diálogo convosco. Muito obrigado. Será enviada uma informação de logística, será enviada a todos pelos serviços, que eu cumprimento e agradeço pela sua competência e dedicação, um e-mail com indicações dos links onde poderão obter a documentação que aqui hoje foi circulada e também para quem quiser ver o vídeo da gravação de hoje. Muito obrigado.